E senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, vamos dar início à nossa reunião. Antes disso, peço aos senhores agentes da autoridade para abrirem as portas das galerias ao público. E temos uma ordem do dia com muitos pontos, mas antes disso, a senhora secretária Emília Santos vai fazer o favor de vos divulgar para votarmos alguns pareceres da Subcomissão de Ética. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas um parecer, o parecer número 48 da Subcomissão de Ética, que vai no sentido de propor a suspensão do Sr. Deputado Luís Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares para ser substituído por Palmira Maciel Fernandes Costa, apenas e só no dia 19 de outubro de 2018, limitando-se ao período do dia anteriormente indicado e cessando no final do dia designado. Muito obrigada, Sr. Presidente, e é tudo.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem, então podemos começar com a nossa ordem do dia. Primeiro ponto, temos em discussão dois projetos de resolução do PSD e do PCP. O primeiro, que recomenda ao Governo que adote de imediato todos os procedimentos e medidas necessárias para que se proceda à construção, no mais curto espaço de tempo possível, das novas instalações do Centro Pediátrico, do Centro Hospitalar Universitário São João no Porto, e o segundo, do PCP, que recomenda ao Governo que desbloqueie a construção da nova ala pediátrica do Hospital São João no Porto. E para abrir o debate tem a palavra o Sr. Deputado Luís Valls, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje podemos fazer a diferença. Hoje podemos dar um passo decisivo para honrar o nome deste Parlamento perante as crianças e as famílias de Portugal. Esta iniciativa não é apenas mais um projeto de resolução, não é apenas mais uma recomendação a somar a tantas outras, mais ou menos cumpridas pelos sucessivos governos ao sabor das suas conveniências de momento. O que se trata aqui é de resolver um problema grave e muito sério. Um problema que tem a ver com as crianças tratadas no Hospital de São João, em especial as que sofrem de doença oncológica, que são tratadas em condições humanamente indignas e mesmo miseráveis, como ainda há meses o reconheceu o próprio responsável máximo daquela instituição do SNS. E, senhores deputados, não há outro modo de qualificar o facto destas crianças, apesar de altamente fragilizadas, terem de efetuar tratamentos de quimioterapia em locais totalmente inapropriados. Essas crianças esperam há já uma década por instalações onde possam ser tratadas com um mínimo de decência. Os pais dessas crianças, que já tanto sofrem com a doença que atingiu os seus entes mais queridos, são obrigados a submeter os seus filhos a condições de tratamento indignas de qualquer país civilizado. E os profissionais de saúde do Hospital de São João, cuja abnegação não quer demais realçar, por muito que queiram ajudar, simplesmente não têm instalações condignas para trabalhar, não dispõem de uma estrutura bem equipada e com as condições necessárias para prestar cuidados de saúde de qualidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é certo que o Governo prometeu em abril passado que a construção da nova ala pediátrica do Hospital de São João avançaria ainda nesse mês. Já lá vai meio ano. Também é verdade que em junho de 2017, a então Presidente da ACSS, atual Ministra da Saúde, assinou um memorando de entendimento com o São João para a construção do Centro Pediátrico Integrado naquela unidade hospitalar, onde se previa que a obra arrancasse em outubro desse ano e que estaria concluída em 2020. Já lá vai ano e meio, senhoras e senhores deputados. Mas agora o que interessa é resolver rapidamente esta situação, correspondendo, aliás, ao apelo que o próprio Senhor Presidente da República fez no verão passado. O caminho que o Governo escolheu de lançar um procedimento concursal para um novo projeto não é o caminho mais rápido, nem o mais adequado para a resolução do problema. Esse caminho passa por encetar todos os procedimentos que permitam a construção imediata dessas novas instalações, aproveitando e adaptando um projeto que já existe, de modo a que a ala pediátrica de São João possa entrar em funcionamento o quanto antes. Esta iniciativa do PSD decorre de uma situação grave e que já pode ser qualificada de excepcional, pelo que também requer medidas excepcionais e imediatas, no sentido de concluir as obras de São João num prazo de 2 anos. Para se alcançar esse objetivo, o PSD considera que o Governo deve inclusivamente ponderar a adoção do procedimento de ajuste direto, tanto no que se refere à atualização do projeto de concessão, como para a construção destas instalações. Propomos ainda que o Governo garanta um tratamento digno às crianças enquanto estas novas instalações não se encontrem em funcionamento. Hoje não interessa falar do que foi ou não foi feito no passado. Hoje não interessa o passa-culpas que não resolve problema algum. O PSD faz, por isso, um sentido apelo aos restantes grupos parlamentares para deixarem as questões ideológicas e partidárias de lado e para olharem, de uma vez por todas, para uma outra ideologia, a das crianças. E a aprovação dos projetos de resolução hoje em discussão constituirá, sem sombra de dúvida, a garantia de que vale a pena fazer política em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há pedido de esclarecimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, as dramáticas condições em que as crianças com problemas oncológicos e os seus pais são tratados no Hospital São João mereceu por parte do PCP uma resposta urgente e determinada. O PCP apresentou projetos de resolução, colocou perguntas escritas ao Governo e questionou presencialmente o Ministro da Saúde, requerendo a sua vinda à Comissão. Colocámos nos diferentes patamares da nossa intervenção o problema que estas crianças vivem e exigimos uma resposta urgente do Governo para desbloquear a construção da ala pediátrica do Hospital São João. Depois de muita pressão e insistência, o Governo, tardiamente é certo, publicou a portaria de extensão de encargos que desbloqueia o processo. Importa referir que o Hospital já tinha 19,8 milhões de euros dos 23,8 milhões de necessários. Assim, o problema nunca foi a existência ou não de dinheiro para a obra, mas apenas uma autorização para usar o dinheiro já alocado à ala pediátrica. Publicada a portaria, urge determinar o uso do projeto arquitetónico existente, com as devidas adaptações, e avançar com as autorizações necessárias para que a obra avance rapidamente. Assim, o PCP apresenta um projeto de resolução para que o Governo proceda urgentemente à emissão de todos os atos e procedimentos administrativos necessários para que se inicie o processo da construção da nova ala pediátrica. Dito isto, não podemos deixar de dizer que este processo atribulado da construção da ala pediátrica tem uma história e tem responsáveis. Se é verdade que o Governo PS respondeu tarde, não deixa de ser verdade que PSD e CDS têm pesadas responsabilidades no atraso da construção da ala pediátrica. Por culpa do anterior Governo PSD-CDS, a responsabilidade pela construção da ala pediátrica foi atirada para uma associação de mecenas. A estes associaram-se interesses económicos e um grupo da grande distribuição que queria construir uma grande superfície nos terrenos do São João. Todo este projeto, apadrinhado por figuras como Maria Cavaco Silva e abençoado por ministros como Carlos Moeda do PSD e Mota Soares do CDS, ruiu, falhou, como se diz no Porto, vai no batalha. Assim, PSD e CDS nunca resolveram o problema. São, sim, responsáveis pelo atraso da construção da ala pediátrica. A ideia de desresponsabilizar o Estado foi uma desastrosa opção ideológica do PSD e do CDS que se refletiu negativamente na qualidade de vida destas crianças. Agora, e sem qualquer pingo de vergonha, PSD apresenta um projeto de resolução que estipula um prazo de 24 meses para a conclusão da obra, prazo que sabe impossível de se concretizar, e quer que a obra seja realizada por ajuste direto, ou seja, sem concurso público, solução que o PSD sabe muito bem que é de duvidosa legalidade. É caso para dizer que, para lavar a face, para ficar bem na fotografia depois de todas as asneiras que fizeram, vale tudo e um par de botas para tentar enganar estas crianças e os seus pais. O PCP não embarca em ilegalidades, nem em promessas que não são realistas. O PCP exige que o governo atue e tome todas as medidas necessárias para que a construção seja uma realidade o mais depressa possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a construção da ala pediátrica do Hospital São João é uma necessidade absoluta. Não é de agora, é pelo menos uma necessidade de há 10 anos, pelo menos identificada há 10 anos. Nós, no Bloco de Esquerda, não queremos um Serviço Nacional de Saúde onde as crianças não têm garantidas condições de dignidade, de conforto e de privacidade nos seus tratamentos. Mas durante todo este tempo, durante estes pelo menos 10 anos em que a construção da ala pediátrica é uma necessidade identificada, aquilo que se fez foi expor crianças com cancro a condições que o atual Presidente do Conselho de Administração classificou de miseráveis. E é inaceitável que assim tenha acontecido durante 10 anos. Inaceitável que o Governo do PSD e do CDS-PP tenha feito esperar durante 4 anos estas crianças e os seus pais. Porque Passos Coelho foi lá duas vezes lançar duas pedras para início da obra sem ter nunca colocado um cêntimo para fazer essa obra. Porque delegou num chamado mecenato e numa chamada associação de mecenato a responsabilidade de fazer essa obra. Porque essa associação tentou vender terrenos do hospital para lá colocar uma superfície comercial. Essa associação não tinha dinheiro para fazer a obra. Recolheu 500 mil euros para uma obra orçamentada em mais de 20 milhões de euros. O PSD e o CDS-PP e o seu governo enganou todo o país e enganou principalmente os utentes do Hospital de São João. Mas é também inaceitável o arrastamento do processo por parte do governo do Partido Socialista. Prometido dinheiro no dia 1 de junho de 2017, transferido para a conta do hospital no final de 2017, mas sem autorização para ser movimentado. Só agora em setembro de 2018 é publicado um despacho a autorizar o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João a lançar procedimento concursal para a concessão de projeto de uma nova ala pediátrica. Como disse no início desta intervenção, a nova ala pediátrica do Hospital de São João é uma necessidade absoluta e urgente. Por isso, o Bloco de Esquerda apresentou, já em abril deste ano, uma iniciativa legislativa recomendando a libertação imediata dos quase 20 milhões de euros que estão na conta do hospital. E por isso defendemos que de imediato também se tomem três medidas urgentes, a saber, autorização de verba para melhorar as atuais condições e garantir o máximo de qualidade e conforto possível enquanto a obra não é concluída. 2. Adaptação do projeto de arquitetura do hospital para que todo o processo seja mais rápido, coisa que o Conselho de Administração está a fazer, a adaptar o projeto, não é estar a lançar um novo, está a adaptar o projeto que já existe. Ponto número 3, garantir a autorização de mobilização dos cerca de 20 milhões de euros que já estão na conta do hospital, para que eles possam ser utilizados assim que o projeto seja revisto e para lançar imediatamente a obra. Termino, Sr. Presidente e Srs. Deputados, dizendo, amanhã será discutido um projeto de lei do Bloco de Esquerda que pode ajudar e muito a facilitar todo o procedimento. Amanhã será discutido um projeto de lei do Bloco de Esquerda que pode facilitar e muito todo o procedimento. O projeto de lei do Bloco de Esquerda prevê retirar as entidades do Serviço Nacional de Saúde da lei de compromissos do PSD e do CDS-PP. E isso facilitará muito todos os
obrigado,
processos
Sr. Deputado. Peço
burocráticos
para concluir.
Para concluir a obra no Hospital São João. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Cecília Meireles. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, aquilo que discutimos hoje aqui é e é discutido com base neste simples facto que nos devia a todos fazer parar e pensar. A ala pediátrica do Hospital de São João funciona atualmente em contentores. É em contentores que as crianças deste hospital, que serve grande parte do norte do país e a área metropolitana do Porto, são tratadas. E é esse problema que nós nos devemos concentrar em resolver. E temos duas opções. Ou fazemos deste debate um passar de culpas e de responsabilidades e até de preconceitos sobre públicos e privados, ou tentamos, de facto, fazer alguma coisa para resolver o problema. Primeira pergunta. O problema é grave? É. Existe há muitos anos? Sim, existe. Atravessa vários governos? Sim, atravessa. Espero que este facto, sobre este facto, possamos estar todos de acordo. Mas espero que não nos fiquemos por estes factos, que passemos a outros. Em segundo lugar, é verdade ou não é verdade que em abril deste ano o Hospital de São João tinha dinheiro para avançar com esta obra e que esta obra já tinha projeto? O CDS visitou o Hospital de São João e a resposta que obteve do Conselho de Administração foi sim, há projeto, sim, podemos avançar com a obra, sim, temos dinheiro. E então, afinal, o que é que falta? Falta o Sr. Ministro das Finanças assinar um papel. A resposta foi taxativa e foi esta. Não havia obras e elas não estavam iniciadas em abril deste ano, portanto não estão agora a acontecer, porque faltava uma autorização do Sr. Ministro das Finanças. E, basicamente, aquilo que posso dizer, Srs. Deputados, é que a questão continua, porque aquilo que foi autorizado foi a abertura de um concurso para fazer um outro projeto para além do que já existe. E sabem porquê, Srs. Deputados? Que é para daqui a um ano os Srs. Deputados poderem estar igualmente indignados a dizer que não percebem porque é que as obras não se iniciam e vamos estar a discutir um projeto e outro projeto e a iniciar o processo do início. E eu gostava, talvez, que os senhores deputados do PS pudessem responder aqui uma pergunta, e os do PCP e do Bloco, que apoiam o Governo e votam os orçamentos também, é onde é que está a verba para estas obras se iniciarem, onde é que ela está prevista no Orçamento de Estado que entrou esta semana aqui na Assembleia? É porque, senhores deputados, se não estiver, então nós estamos a discutir projetos para inglês ver, que é projetos para todos se sentirem desresponsabilizados e ninguém ter responsabilidade por nada. E nisso, senhores deputados, o CDS não, certamente não entrará. Nós aprovamos aqui um projeto de resolução e um projeto de resolução do CDS, e não foi apenas, aliás, deve dizer-se do CDS, todos os partidos nesta Assembleia acham que as obras se devem iniciar. Se todos achamos que as obras se devem iniciar, se todos concordamos que as condições são absolutamente inaceitáveis, e sabemos todos que o hospital tem dinheiro para iniciar as obras, o que eu gostava de perguntar, senhores deputados, é porque é que nós hoje estamos a discutir projetos e, ao invés das obras estarem já iniciadas, porque é que está a acontecer esta discussão?
Obrigado, senhora deputada.
Com certeza, senhor presidente. E essa é uma pergunta que é mesmo uma pena que o Governo não esteja cá para responder. Mas PS, PCP e Bloco, que o apoiam e que o viabilizam a sua continuidade, certamente saberão responder, senhores deputados, porque é que já não estão as obras no terreno.
Obrigado, senhora deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Fernandes Luz, faz favor.
Sr. Presidente da Assembleia da República, as senhoras e senhores deputados. Debatemos hoje nesta Câmara, uma vez mais, a necessidade de construção do novo centro pediátrico do Hospital São João, por impulso dos projetos de resolução apresentados pelo PCP e pelo PSD. O debate é duplamente oportuno. Em primeiro lugar, porque as crianças doentes oncológicos do São João têm direito a cuidados com toda a dignidade e conforto, para terminar com as instalações atuais, por todos reconhecidas e inapropriadas. Em segundo lugar, porque é uma oportunidade para repor a verdade dos factos ocorridos na já longa história da sua construção. Alguns, em 2007, reconhecendo ser necessário melhorar as instalações da pediatria, a administração do São João decidiu transmitir às entidades tuteladas pelo Ministério da Saúde a necessidade de construção de um novo centro pediátrico. Em 2008, entrou em funcionamento a urgência pediátrica. Em 2010, entrou ao serviço a unidade de cuidados intensivos pediátricos. O projeto para o novo centro pediátrico foi sendo desenvolvido pelo hospital, tendo sido concluído em 2012, não tendo desde então registado qualquer desenvolvimento até 2015. Das melhorias das condições de tratamento das crianças e dos profissionais, ou para as melhorias, até que as novas instalações se concretizassem, continuam. Em novembro de 2017, iniciaram-se as obras do hospital de dia, tendo entrado em funcionamento em junho de 2018. Em setembro de 2018, o atual Governo, por despacho conjunto dos senhores Ministros das Finanças e da Saúde, autorizaram o Conselho de Administração do Hospital de São João a lançar o procedimento concursal para a concessão e projeto de novas instalações para o Centro Pediátrico do Hospital de São João. Esta nova medida pôs termo a um longo período de incerteza em torno da vontade política para a construção da ala pediátrica oncológica há muito exigida. O projeto, concluído em 2012, refletindo as necessidades da rede de cuidados primários do Porto, pediátricos do Porto, nos anos anteriores, antes da construção do Centro Materno Infantil do Norte, terá que ser necessariamente reformulado, o que está já a ser feito pela mesma equipa de projetistas. O Hospital de São João tem já em seu poder um parecer jurídico que permite que se altere o projeto sem necessidade de recorrer a concurso, abrindo a possibilidade do lançamento das obras por ajuste direto. Acreditamos assim que em janeiro de 2019 o Hospital de São João esteja em condições de proceder ao seu lançamento. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, como acabei de demonstrar, são assim falsas as acusações do PSD de que o atual Governo tem falta de vontade para resolver o problema ou que o Governo limitou-se a aprovar o despacho de setembro de 2018, autorizando o Hospital de São João a lançar o concurso para a concessão do projeto das novas instalações. Como são falsas ainda as acusações segundo as quais o Governo continua a recorrer a expedientes para adiar o que já devia ter sido feito. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, por mais que o PSD queira ocultar a realidade, por muito que continue a proclamar que o Governo nada fez, que bloqueia, que tem falta de vontade para resolver o problema, a verdade indesmentível é esta. Em janeiro de 2019, o Hospital de São João...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Em janeiro de 2019, o Hospital de São João deverá estar em condições de lançar a obra das novas instalações do novo centro pediátrico. E o que o PSD é incapaz de nos apresentar é uma única medida tomada pelo seu Governo para desbloquear a sua situação. Por tudo isto...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
É profundamente lamentável que o PSD esteja a aproveitar o drama de muitas famílias com filhos doentes oncológicos para fazer pura demagogia. As crianças doentes e o sofrimento das famílias merecem todo o nosso respeito e solidariedade e não merecem este lamentável comportamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar este ponto, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Valls, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, às vezes é difícil perceber o que se passa aqui neste Parlamento. Assistimos aqui a uma intervenção do PCP em que a obstinação ideológica que criam e inventam problemas que não existem, obstáculos, porque não querem, apenas não querem resolver os problemas concretos das pessoas e em que, de facto, o mais importante é a ideologia que aqui trazem. Mas quero aqui saudar a postura do Bloco de Esquerda, que aqui bem referiu, passaram 10 anos. 10 anos em que governaram o PS, em que governou o PSD, o CDS, mas agora também que com o vosso apoio do CDS e do PCP, também cá está o PS e que nada fez nestes últimos 3 anos. Mas aquilo que nos deve unir, e aqui fiquei bastante contente com aquilo que o Sr. Deputado do PS aqui nos veio dizer, foi que este projeto de resolução do PSD já surtiu o efeito e que, de facto, já se percebeu que o projeto pode ser alterado e que, acima de tudo, já se pode fazer o tal ajuste direto. E, por isso, aqui gostava de dizer que as crianças que sofrem, as famílias, os profissionais de saúde que as acompanham e os portugueses têm de sentir que podem contar com este Parlamento. E, por isso, dizer que nos devemos colocar sempre acima de qualquer divergência política ou ideológica. Se foi culpa de A ou de B, do governo A ou de B, isso não é aqui chamado. O que é mais importante neste momento é resolver o problema efetivo das pessoas, e aí tenho a certeza de que todos concordarão comigo. Mas fazer a diferença está de facto nas mãos de cada um de nós. E, portanto, esta recomendação tem um valor acrescido, a de fazer com que o Governo perceba que a resolução deste problema da ala pediátrica do Centro Hospitalar de São João e das crianças que sofrem doença oncológica é prioritária e que os portugueses exigem que este problema seja rapidamente resolvido. Mas o PSD espera também que, enquanto estas novas instalações não se encontrem em funcionamento, que o Governo garanta que os tratamentos às crianças sejam prestados com práticas adequadas e nas melhores condições de segurança, qualidade e humanização. Sr. Presidente, para terminar, volto por isso a apelar, de forma sentida, a todos os grupos parlamentares para que olhem para as pessoas, que deem o vosso contributo para esta causa e que, acima de tudo, nos unamos em torno daqueles que mais precisam.
Obrigado. Vamos passar ao segundo ponto, o projeto de lei 873/13 do PS, que altera o decreto-lei de 11/2008, 17 de janeiro, que aprova o regime de execução do acolhimento familiar. Tem a palavra a Sra. Deputada Idália Serrão, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a Lei 147/99 de 1 de setembro, Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, o marco determinante na promoção dos direitos da criança em Portugal e aprovada por unanimidade por esta Câmara, no seu articulado tem um conjunto de medidas de proteção que são apenas aplicadas ou pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens ou pelos tribunais, que privilegiam de forma inequívoca a prevalência na família enquanto princípio orientador de intervenção. E a medida de acolhimento familiar vem reforçar a absoluta prioridade das crianças serem integradas em meio familiar e de prestar-lhes cuidados adequados às suas necessidades, ao seu bem-estar, à sua educação, mas pretende muito mais do que isso. Pretende criar condições para que estas crianças possam crescer dentro das famílias nas quais não puderam permanecer. Em 2008, com a aprovação do Decreto-Lei 11, de 17 de janeiro, foi definido o regime de execução do acolhimento familiar, reforçando, nomeadamente e uma vez mais, o papel da criança no centro da intervenção e a necessidade de inexistência de relação de parentesco entre as famílias ou pessoas disponíveis para acolher estas crianças e estas mesmas crianças ou jovens acolhidos. E, portanto, o acolhimento familiar e a medida de acolhimento familiar nunca foi nem deverá ser entendido como uma via para qualquer outra medida, porque cada uma das medidas, das vastas medidas contidas na Lei de Proteção, requer uma decisão, requer procedimentos, requer tempos de avaliação centrados em absoluto nas crianças e não em quaisquer outros protagonistas. E também porque existe um vasto conjunto de medidas previsto na Lei de Proteção, esta é apenas mais uma das medidas que estão enquadradas. Passada uma década sobre a publicação do Decreto-Lei de 2008, cumpre fazer uma reflexão sobre a sua aplicação e sobre a medida de acolhimento familiar. E continuar a aperfeiçoar uma medida como esta para que as crianças possam encontrar nas pessoas ou nas famílias disponíveis para as acolher uma vontade que seja uma vontade liberta de constrangimentos que limitem a sua aplicação. Isto sem prejuízo, senhoras e senhores deputados, do Governo poder vir a fazer uma revisão mais profunda do Decreto-Lei 11/2008, na sequência da reflexão que tem sido produzida ao longo destes 10 anos por peritos, por magistrados, por interventores e por famílias e de acordo com as conclusões que foram produzidas. E é nesse sentido que o Partido Socialista apresenta no projeto de lei que agora discutimos, apenas uma densificação do seu artigo 44, reconhecendo socialmente a vontade, a dedicação, a disponibilidade destas famílias e destas pessoas para acolher crianças em situação de risco ou em situação de perigo iminente, às quais foi aplicada uma medida de acolhimento familiar. Não pretendemos, senhoras e senhores deputados, com esta iniciativa, levar a efeito uma alteração de fundo desta lei, deste decreto-lei, que deve incluir todos os contributos que foram até agora produzidos. Mas apenas pretendemos criar condições para que a medida de acolhimento familiar possa ser aplicada de forma mais expedita, mais equilibrada, enquanto é feita essa revisão e enquanto são incorporados todos esses contributos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Laura Magalhães para uma intervenção pelo PSD. E para apresentar a iniciativa, obviamente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, discutimos hoje a alteração do decreto-lei que aprova o regime de execução do acolhimento familiar, o acolhimento familiar como uma medida de promoção e proteção de crianças e jovens em perigo. Em 2015, com o governo do PSD e do CDS, houve uma alteração da Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Houve um claro objetivo de mudança de paradigma de ação. Entre outros aspectos, ficou bem claro que o acolhimento familiar tem de ser uma medida privilegiada em detrimento do acolhimento residencial. Todas as recomendações internacionais, sustentadas em estudos científicos, assim o ditam. Apenas este governo, com uma visão sectária, não o quer assumir. Mas é preciso criar condições para que a mudança de paradigma se concretize. Cabe a este governo, do Partido Socialista, apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PSCP, conceber condições para que isso aconteça. Desde logo, há necessidade de avançar de uma vez por todas com a regulamentação em falta, nomeadamente porque a configuração do regime de acolhimento familiar assim o exige, como outros fatores. Volvidos 3 anos após a homologação da lei, ainda nada foi feito. Repito, após 3 anos, ainda nada foi feito. E a culpa é deste governo, apenas e só deste governo. A medida de acolhimento residencial continua a ser subsidiária até aos 6 anos de vida de uma criança que está fora do seu contexto familiar, relativamente ao acolhimento familiar. Das crianças e jovens que estão com medida de promoção e proteção em regime de colocação, apenas 3% estão em acolhimento familiar. Apenas 3%. Nunca houve tão poucas famílias em Portugal. É uma vergonha que Portugal continue na cauda da Europa. O tempo de desenvolvimento da criança e jovem que está à guarda do Estado português não se compagina com o tempo político populista deste governo. Todas as crianças têm direito a viver no seio de uma família e há ações que podem já serem tomadas. Desde logo, o PSD propõe que todas as crianças estejam automaticamente contempladas com o primeiro escalão do abono de família. Propõe também a junção do subsídio prestação de serviço e o subsídio mensal de manutenção num único subsídio mensal pelo acolhimento de cada criança e jovem. Propõe ainda que a criança acolhida seja considerada como dependente do agregado familiar que a acolhe para efeitos de IRS. E ainda propõe que a família de acolhimento possa beneficiar do regime jurídico de faltas para assistência à criança acolhida. Claro está, tudo isto pode ainda ser aprofundado. Mas para nós, para o PSD, estes são os mínimos olímpicos para esta corrida de afirmação do acolhimento familiar. Termino, Sra. Presidente, dizendo que haja coragem para fazer diferente, haja coragem para assumir que temos que apostar no acolhimento familiar. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Laura Magalhães. Para apresentar o projeto de lei do PAN, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva.
Sra. Presidente, senhores e senhoras deputadas, apesar das várias recomendações internacionais em sentido contrário, nomeadamente o Comitê dos Direitos da Criança e da Comissão Europeia, em Portugal continua a privilegiar-se o acolhimento residencial em detrimento do familiar, que apresentando valores na ordem dos 3% do total de crianças acolhidas, coloca Portugal entre os piores países da Europa nesta matéria, cuja média se situa acima dos 50%. Atendendo às consequências negativas para a criança decorrentes do acolhimento residencial, é necessário implementar medidas efetivas que promovam o aumento do acolhimento familiar, como as que hoje propomos e que visam prosseguir uma política efetiva de desinstitucionalização de crianças e jovens. É essencial que se considere o aumento do valor para apoio à criança acolhida. As crianças que estão acolhidas nestas famílias devem ter, em todos os casos, direito ao abono de família, à semelhança do que acontece com o pagamento do abono dessa mesma criança a uma instituição, sendo integrados no primeiro escalão para que possam beneficiar de ação social escolar. Também, as famílias de acolhimento deverão ainda beneficiar de uma licença idêntica à licença parental, bem como do regime existente de faltas ao trabalho para prestação de assistência à criança acolhida, que para efeitos fiscais devem passar a ser considerada como fazendo parte do agregado familiar, permitindo-se a dedução em IRS de despesas com a criança. Por último, as famílias de acolhimento devem ainda beneficiar de isenção ou da redução do valor pago a creche, à semelhança do que acontece com as instituições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar a iniciativa do CDS-PP, tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Partido Socialista por este agendamento, cumprimentar também o PSD e o PAN pelas propostas que aqui apresentaram. Não é possível ter um debate sobre esta matéria sem termos, em primeiro lugar, consciência da importância e da gravidade do que estamos a falar. Estamos a falar de crianças e jovens em risco e estamos a falar de medidas dirigidas àqueles que entre nós são os mais vulneráveis num determinado momento da sua vida. Estamos a falar de medidas de colocação, ou seja, de retirar medidas do seu meio familiar. E dentre estas, o legislador prevê fundamentalmente duas medidas de colocação. Uma de institucionalização em lar residencial e outra de acolhimento familiar. O que é estranho ao debatermos esta medida é não sentirmos em primeiro lugar um grande espanto, um choque pela desproporção gravíssima que existe entre o recurso ao acolhimento familiar e o recurso ao lar residencial. Em todos os países ocidentais civilizados, essa proporção de crianças em acolhimento familiar é da ordem dos 50% aos 90%. E em Portugal, essa percentagem é apenas de 3%. Ou seja, 97% das crianças em medida de colocação são orientadas para lares residenciais, para acolhimento residencial, para a institucionalização e não para o acolhimento familiar. Esta é uma medida tão grave e tão sem sentido que deveria merecer, da parte de todos os partidos aqui na Assembleia da República, um empenho efetivo para que se altere esta medida. Reparem, senhoras e senhores deputados, ainda no início deste mês teve lugar um congresso internacional de especialistas na cidade do Porto sobre estas matérias ligadas às políticas de crianças e jovens em risco. E quando, na sessão inaugural, os especialistas técnicos vindos de todo o mundo deram-se conta da realidade em Portugal, acordaram com intervenções que depois se concretizaram numa petição, num manifesto, subscrito por todos os especialistas mais de 700 ali presentes, dirigidos ao Governo e ao Presidente da República para inverter esta situação que coloca Portugal no fim do mundo, na cauda do mundo civilizado. Portanto, senhoras e senhores deputados, o que aqui estamos a discutir não é apenas uma lei ou outra do ponto de vista fiscal, nós subscrevemos, mas sobretudo a atenção que esta matéria deve merecer de todos os partidos para inverter esta situação e para colocar realmente o acolhimento familiar na prioridade que deve ter como uma solução primeira para as crianças que são retiradas do seu ambiente familiar e devem ser colocadas, sim, mas colocadas em ambiente familiar. Isso não está a acontecer, senhoras e senhores deputados. O Governo não está a prover com orçamento para entidades que estão a candidatar-se a ter mais famílias. Há famílias que querem ter acolhimento familiar e o Governo não dá resposta. E isto não pode ser uma matéria partidária, tem que ser transversal. Temos que inverter esta situação porque é grave e quem está em causa são as crianças mais vulneradas, são as crianças e os jovens em risco. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos prosseguir com as intervenções. E agora, a vez do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Ainda que o número de crianças acolhidas pelo Estado no âmbito de processos de promoção e proteção tenha vindo a decrescer em Portugal ao longo dos últimos anos, existem ainda mais de 8 mil crianças institucionalizadas no nosso país. Proteger passa muitas vezes, infelizmente, pela opção de institucionalizar como se fossem as crianças as agressoras e não as vítimas. São amplamente conhecidos os impactos negativos que a institucionalização tem no desenvolvimento das crianças, na sua capacidade de integração social e sabemos também muitas vezes como os ciclos de marginalização e de exclusão se repetem nestas crianças. Sabemos também que Portugal registra, a nível europeu, e já aqui foi referido, das mais altas taxas de acolhimento institucional ou residencial, como agora se chama, contrariando as recomendações em matéria de direitos e proteção das crianças que sistematicamente alertam para a necessidade de cumprir o direito das crianças a viverem num ambiente familiar, securizante, que garanta a prestação de cuidados adequados às suas necessidades e necessárias ao seu pleno desenvolvimento. E foi com esta premissa que se procedeu à regulamentação do regime de execução do acolhimento familiar e se procurou promover o acolhimento familiar, abrindo a possibilidade às famílias de acolhimento fazerem dessa a sua atividade profissional principal ou secundária, mas permitindo igualmente o acolhimento de crianças por famílias a título gratuito, por forma, precisamente, a aumentar o número de famílias de acolhimento em Portugal e a determinar aquilo que está estipulado na Lei de Proteção de Crianças e Jovens também e que estipula como privilegiado o acolhimento familiar para as crianças, especialmente de terra idade. Contudo, sabemos que o número de famílias de acolhimento em Portugal continua absolutamente residual e especialmente às pessoas que se dispõem a acolher crianças a título gratuito, é importante garantir-lhes condições e direitos iguais, até porque atualmente se deparam com dificuldades e obstáculos importantes à tarefa de cuidar e educar uma criança. Não faz sentido que quem se disponha a educar e a cuidar de uma criança a título gratuito e, portanto, substituindo-se àquilo que é a responsabilidade do Estado, porque efetivamente a criança continua à guarda do Estado, não possa deduzir as despesas decorrentes em sede de IRS ou não tenha direito a faltas justificadas no trabalho para, precisamente, cuidar dessa criança. Assim como não faz sentido que as crianças acolhidas no âmbito do acolhimento familiar, e estamos aqui a falar deste regime gratuito, não tenham os mesmos direitos e as mesmas condições que têm as crianças que estão em acolhimento residencial, em acolhimento institucional. Portanto, o Bloco de Esquerda acompanha, de forma geral, o sentido dos projetos de lei que hoje aqui foram apresentados, considerando que há algumas melhorias que podem ser feitas e algumas clarificações que podem e devem ser feitas em sede de especialidade, mas acompanha o sentido geral que procura garantir o acesso destas famílias a direitos fiscais e laborais, promovendo o acolhimento familiar e cumprindo o direito das crianças a viverem num ambiente familiar protetor e segurizante. Muito obrigada.
Vamos prosseguir com as intervenções. Agora tem a palavra a Sra. Pena Ferreira, pelo PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, nós queríamos começar por registar aquelas que foram as palavras do CDS, de preocupação com toda esta situação, sendo que, quando tinham a tutela direta desta pasta, estiveram no Governo e, efetivamente, não concretizaram o que aqui anunciaram. Mas está visto que o CDS tem que estar fora do Governo para ter, efetivamente, preocupações sociais. No que se refere a este tema que aqui trazemos hoje em discussão no conjunto destas iniciativas, é um tema efetivamente que merece uma reflexão cuidada e uma reflexão atenta, especialmente pelo impacto que pode ter na vida de muitas crianças e jovens em situações de risco e em situação de vulnerabilidade. E no que se refere às propostas concretas que estão apresentadas, designadamente no âmbito dos direitos laborais dos membros das famílias de acolhimento, ou mesmo nas questões fiscais, são propostas que não levantam para o PCP qualquer problema ou qualquer obstáculo. Mas a propósito destas mesmas iniciativas, importava também trazer aqui a debate outras reflexões sobre esta matéria. O relatório CASA, referente ao ano 2016, menciona que o sistema de acolhimento familiar e residencial abrangeu um total de 10.688 crianças e jovens. Destas, 5.779 iniciaram a sua situação de acolhimento em anos anteriores e só 387 iniciaram e cessaram a sua situação de acolhimento no mesmo ano. E fazemos esta referência porque estes números que aqui falamos representam crianças. Cada um destes números representa uma criança, uma história de vida, uma realidade familiar e uma família de origem, curiosamente algo que ninguém referiu nas intervenções anteriores. Famílias de origem que não podemos deixar de referir, porque a resposta a dar às crianças em situação de risco, de perigo ou em situação de desproteção, em situação de vulnerabilidade familiar ou social, deve sempre, como primeira resposta, ter uma intervenção junto das famílias de origem, no sentido de proporcionar e garantir a estas famílias as necessárias condições para que as crianças permaneçam junto dos pais, junto das suas famílias. Reconhecemos, naturalmente, que há situações em que a solução poderá ter que passar por acolhimento familiar e residencial, que deve ser sempre o último recurso, sendo que estas situações também não se podem perpetuar no tempo. E o facto de só 0,4% das crianças e jovens em situação de acolhimento familiar e residencial verem a sua situação solucionada no espaço máximo de um ano, indicia que estas situações de acolhimento tendem a estender-se por vários anos, e isso é também matéria que deve merecer a nossa reflexão, nomeadamente naqueles que são os meios do Estado e os meios que o Estado disponibiliza na intervenção junto da criança e junto também da sua família de origem, intervenção que deve ser feita em paralelo com as situações de acolhimento. E sobre esta matéria importa também dizer que o PCP entende e defende e tem defendido que a proteção e o acompanhamento destas crianças e jovens e das suas famílias é uma responsabilidade primeira do Estado e que o Estado não se pode desresponsabilizar desta matéria. Poderá haver casos em que o regresso à família natural possa ser mais demorado ou possa mesmo não ter lugar, mas tal não pode significar para esta criança o adiamento do seu projeto de vida. E por isso, e porque cada caso é um caso, e porque cada criança precisa de uma resposta adequada às suas especificidades e às suas necessidades, importa que todas as respostas previstas tenham todas as condições para poderem ser executadas quando necessário. Uma última preocupação sobre esta matéria.
Mesmo última, Sra. Deputada, já ultrapassou largamente o seu tempo.
As soluções e as respostas a estas realidades não podem nunca transformar o direito destas crianças e jovens crescerem em harmonia num negócio. Isto não pode nunca acontecer. É o superior interesse da criança e o cumprimento dos seus direitos fundamentais que têm que estar no foco da legislação em tão sensível e complexa área, e é naturalmente neste
sentido
que o PCP estará disponível para também na especialidade intervir e contribuir para encontrar melhores soluções.
O PS, como autor do agendamento, dispõe de 2 minutos para encerrar este debate. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como resultou deste debate, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens de 1999 constituiu um marco no percurso da proteção de promoção dos direitos das crianças e jovens em perigo, prevendo-se então o acolhimento familiar como um regime para o qual se remetia para legislação própria. E convém recordá-lo, o regime do acolhimento familiar determina precisamente que aquelas pessoas ou famílias que promovem o acolhimento familiar não têm qualquer relação de parentesco com a criança, distinguindo-se assim claramente do Instituto da Adoção. Ora, este regime do acolhimento familiar conta já com uma década e no nosso entender, no entender do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a década que esse diploma já leva justificará que se promova a sua revisão, sem prejuízo uma revisão mais aprofundada que não deve deixar de ser feita pelo Governo, porquanto essa revisão não poderá deixar de fazer uma ponderação relativa entre todas as medidas de proteção das crianças e jovens previstas na lei e que essa revisão deve ser feita por quem detenha uma relação mais próxima com os serviços da Segurança Social e que, portanto, possa, perdoa-se a expressão, fazer a filigrana jurídica desse instituto. Mas há que reconhecer que há iniquidades que o decurso do tempo apenas serviu para evidenciar e nada justifica que não possam ser corrigidas desde já, e é o que propomos. Como na exposição do projeto de lei que apresentámos referimos, a lei, apesar de prever já que o serviço de acolhimento possa ser prestado gratuitamente, a verdade é que na prática se quedou por essa previsão sem cuidar de a densificar, e a consequência é que muitos daqueles que se predispõem a acolher crianças e jovens sem nada a receberem por isso, estejam na prática a custear o desempenho de tão relevante papel social. Propor, como nós propomos, que as despesas suportadas por tais famílias possam ser fiscalmente dedutíveis é um ato de inegável justiça, traduz o reconhecimento da relevância social do papel de tais famílias, do mesmo modo que ninguém hoje compreenderá ou aceitará que aquele que altruisticamente tem temporariamente a seu cargo uma criança ou jovem em perigo não possa, nomeadamente em caso de assistência hospitalar ou outra, ver reconhecida nessa motivação uma justificação de falta com as legais consequências. E termino frisando que é o interesse do menor, no caso dos seus direitos e bem-estar, que reclamam essa possibilidade, para mais em momentos de especial vulnerabilidade de quem a vida tantas vezes colocou já em condição de acrescida e permanente vulnerabilidade. Portanto, é pois de reconhecer o que é justo que trata o projeto do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Fica assim concluído o debate sobre este segundo ponto da nossa ordem do dia. Vamos prosseguir com o terceiro ponto. Consiste na discussão de dois projetos de lei do Bloco de Esquerda e um projeto de lei do PCP, todos relativos à capacidade de recurso à arbitragem como resolução de litígios e quanto ao seu regime jurídico. Para apresentar os projetos de lei do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A privatização da justiça tributária e administrativa merece ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda uma séria reserva, porque ela é potencialmente atentatória da satisfação do interesse público. O argumento que se tem utilizado para o fomento da arbitragem em matéria tributária e em matéria administrativa tem sido o da morosidade da justiça administrativa e fiscal. Entendemos nós que esse argumento é duplamente falacioso. Em primeiro lugar, porque compara o incomparável. Efetivamente, na justiça administrativa e fiscal existe o princípio do duplo grau de jurisdição, ou seja, de um julgamento em primeira instância com recurso para tribunal de relação. Ao passo que, na arbitragem, vigora, como é bem sabido, a regra da irrecorribilidade da decisão arbitral. Mesmo, isto verifica-se mesmo quando se trata de recurso por constitucionalidade. É certo que existe hoje um protocolo entre o Centro de Arbitragem Administrativa e o Tribunal e a Procuradoria-Geral da República, mas faz algum sentido que a garantia da constitucionalidade seja feita através de um protocolo? Sinceramente, não nos parece. Em segundo lugar, se existe, e existe efetivamente, morosidade particularmente grave na área da justiça administrativa e fiscal, então criemos as condições para que essa morosidade seja atenuada através de reformas de natureza material ou de natureza processual. manter a morosidade, alimentando assim a privatização da justiça, isso é que não nos parece de todo adequado e parece-nos, aliás, uma perversão do Estado de Direito. E, portanto, valem algumas perguntas. Porquê é que o Estado, governo após governo, desinvestiu da justiça administrativa e fiscal? Porquê é que uma associação privada, sem fins lucrativos, tem o exclusivo da arbitragem tributária para litígios até 10 milhões de euros e tem o exclusivo da arbitragem administrativa para litígios até 150 milhões de euros? Porquê é que o Estado aceita submeter litígios de que é parte a árbitros que são, num dia, árbitros, noutro dia, advogados contra o Estado? Porquê é que o Estado aceita isto? Do nosso ponto de vista, isso não é aceitável. E não bastasse isto, senhoras e senhores deputados, e em 2012 admitiu-se a suspensão temporária da condição de jubilado, de magistrado jubilado, permitindo que magistrados jubilados exerçam as funções de árbitros e depois regressem à condição de jubilados. Trata-se, a nosso ver, de uma exceção imoral e inaceitável. Porque, na verdade, a especialidade do regime da jubilação, relativamente ao regime da aposentação comum, é a contrapartida do regime de exclusividade profissional e remuneratório do exercício da magistratura. E, portanto, o projeto de lei que apresentamos, senhoras e senhores deputados, não proíbe um magistrado ser árbitro. O que impede é que, querendo ser árbitro, esse magistrado possa depois regressar à condição de jubilado. Não admitimos que se consagre, portanto, ou que permaneça na lei uma porta giratória entre o estatuto da jubilação e a possibilidade de ser árbitro. É isto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Para apresentar o projeto de lei do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O projeto de lei que o PCP hoje submete à discussão tem que ver com a proibição do Estado de submeter à arbitragem os litígios em matéria administrativa e fiscal. Como se sabe, os cidadãos têm os seus direitos e garantias previstos na Constituição relativamente à administração pública. E para isso existem, precisamente, para que esses direitos e interesses legítimos possam ser efetivados, existem tribunais administrativos e fiscais e a Constituição prevê o direito o acesso ao direito, à efetividade de uma decisão judicial, à tutela jurisdicional efetiva. Ora bem, e é por essa via, que os litígios com o Estado, que os litígios emergentes de relações administrativas e fiscais devem ser dirimidos. Não colhe o argumento de que os tribunais administrativos e fiscais estão afetados por morosidade, porque é efetivamente um dever do Estado garantir que esses tribunais possam aplicar a justiça em tempo útil. Agora, se é admissível no plano dos princípios que duas partes privadas, dois particulares, pessoas singulares ou empresas, em condições de igualdade possam decidir submeter livremente os seus litígios a uma composição não judicial de litígios, isso é um problema entre essas duas partes. Agora, que seja o próprio Estado a aceitar submeter os litígios jurídico-administrativos ou fiscais a tribunais arbitrais, isso é que, do nosso ponto de vista, não é aceitável. E a experiência tem demonstrado como o interesse público tem vindo a ser gravemente prejudicado com o recurso à arbitragem. Em matéria de contratação pública, temos os exemplos escandalosos das parcerias público-privadas, em que o Estado está a ser lesado em centenas de milhões de euros por via do recurso a tribunais arbitrais. Para usar uma linguagem um tanto futebolística, a experiência tem demonstrado que nos tribunais arbitrais, quando o Estado é uma das partes, o campo está sempre inclinado em desfavor do Estado. Ou seja, o Estado perde, invariavelmente. E temos um exemplo escandaloso, como o do navio Atlântida, em que o Estado foi contratado, neste caso por via dos estaleiros navais de Viana, foi condenado a ficar com o navio porque o navio era invendável, a indemnizar o comprador em 40 milhões de euros e, afinal, o navio era perfeitamente vendável logo que os estaleiros navais foram privatizados. E, portanto, em matéria fiscal, o que a experiência demonstra é que os grandes devedores têm sempre a possibilidade de recorrer à arbitragem e de uma grande parte da sua dívida lhes ser perdoada por essa via. Os pequenos devedores, relativamente a esses, são penhorados de uma forma absolutamente implacável. E, portanto, o recurso à arbitragem por parte do Estado tem-se vindo a traduzir numa injustiça, ou seja, numa denegação de justiça e, ao mesmo tempo, numa forma que lesa invariavelmente os interesses do Estado, ou seja, os interesses dos contribuintes, os interesses do povo português. E, nesse sentido, nós entendemos que, estando em causa litígios de natureza administrativa e fiscal, é perante os tribunais administrativos e fiscais que esses litígios devem ser dirimidos, porque é precisamente para isso que eles existem. É isto, Sra. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vamos prosseguir com as intervenções. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade para uma intervenção pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria começar por saudar o Bloco de Esquerda pela apresentação de um dos projetos que hoje estão em discussão, só um, Sr. Deputado, o Projeto de Lei 940, que, de facto, nos parece, reconduz o regime da jubilação àquilo que era a intenção do legislador em 2011, um regime que assegura um estatuto aos magistrados que prorroga, para além da aposentação, as suas garantias de independência, terminando com esta exceção introduzida em 2012, parece-nos fazer todo o sentido. Já não merecem o nosso apoio as iniciativas que pretendem terminar com a arbitragem enquanto mecanismo de resolução de litígios emergentes entre o Estado e os particulares em matéria administrativa e fiscal. E opomos-nos, independentemente de um raciocínio de fundo sobre qual deve ser o papel da arbitragem nestas matérias, opomos-nos porque não achamos legítimo que um Estado que não consegue ter em funcionamento uma jurisdição administrativa e fiscal que decida em tempo útil termine com um mecanismo mais célere de resolução de conflitos. Tem razão o Sr. Deputado quando diz que parte desta lentidão dos processos acumulados nos tribunais são uma consequência de um alinhamento do Estado desta jurisdição nos últimos anos. Ainda recentemente, na audição do Conselho Superior de Estados Administrativos e Fiscais, teve esse Conselho a oportunidade de recordar uma história caricata que se passou no meu círculo eleitoral, com a extinção do Tribunal Tributário de Primeira Instância de Aveiro por um governo no qual estavam PSD e CDS, criando-se um TAF em Viseu. Os processos foram todos devidamente embalados e encaixotados em Aveiro, foram para Viseu. Mais tarde, um governo socialista, e bem, criou um transitivo fiscal em Aveiro, e os processos voltaram de Viseu para Aveiro, exatamente nos mesmos caixotes em que tinham percorrido a IP5 em sentido contrário e sem terem sido abertos entretanto. E, portanto, há que reconhecer que há, de facto, medidas historicamente tomadas que não contribuíram para a celeridade dos procedimentos legislativos e fiscais. Mas, nesta legislatura, em que tem havido ingressos de magistrados nos tribunais que correspondem ao máximo da capacidade formativa do CEF ano a ano, e em que, ainda recentemente, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas destinadas a dar maior eficácia e celeridade à jurisdição administrativa e fiscal, parece-me, Sr. Deputado, que pelo menos temos que aguardar que exista uma melhoria significativa que esperamos destas medidas nessas jurisdições, para então podermos discutir qual é o papel, que também nos parece que exista, mas qual é o papel que existe para a arbitragem nas matérias administrativa e fiscal. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos prosseguir agora com uma intervenção da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, se é que é, nome do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É um nome difícil, eu sei, é sempre assim. Cumprimentá-la, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os projetos de lei que o PCP e o Bloco de Esquerda hoje aqui nos apresentam para acabar com a arbitragem nos tribunais relativamente à matéria administrativa e fiscal não é obviamente uma novidade. Sempre se mostraram contra alguns meios de resolução alternativa de litígios, em particular a arbitragem, e portanto aqui está a consequência disso mesmo. E este é um facto, e é um facto em si mesmo, e não tem nada de intrinsecamente bom ou de intrinsecamente mau. É uma escolha de política legislativa que obviamente nos separa, é sabido, e que nos põe precisamente onde nós estamos e onde estão vossas excelências nos antípodas, e é onde queremos continuar a estar. E esta é uma escolha de vossas excelências, que nós não discutimos, mas que não é democrática ou constitucionalmente superior à nossa escolha, como pretendem fazer crer até pela exposição de motivos que nos apresentam. A defesa do interesse público, o princípio da igualdade, o princípio da legalidade, que vossas excelências dizem que ficar beliscada com a arbitragem, são garantidas quer pela via judicial, estes princípios são garantidos quer pela via judicial, quer pela via extrajudicial. E uma e outra estão expressa e claramente contidas na nossa Constituição, e com certeza que os senhores deputados não entendem que a nossa Constituição consagra fórmulas atentatórias de quaisquer destes princípios. Caso contrário, já teriam tentado mudar e nunca o fizeram. E, portanto, as senhoras e os senhores deputados compreenderão que, se não gostam da ideia, muito bem, não gostam, é uma opção de vossas excelências, mas esta ideia é uma ideia alternativa e é igualmente legítima, é igualmente possível e traz inúmeras vantagens, desde logo e à cabeça, a vantagem de conferir celeridade e eficácia e, por isso mesmo, concretização de justiça. Porque, senhoras e senhores deputados, nós sabemos bem que a justiça, que uma justiça que é lenta, que uma justiça que não é eficaz, não é justiça. E, portanto, fazer crer que com isto se traz mais justiça é uma falácia e é enganador. Acabar com a arbitragem é, de resto, um retrocesso que tem consequências nefastas para a organização judiciária e, pior, como dizia ainda agora, não permite que se concretize efetivamente a tutela jurisdicional efetiva, que é um princípio que seguramente nenhum dos que aqui está nesta sala pretende negar. De resto, senhoras e senhores deputados, e particularmente senhores deputados António Filipe e José Manuel Pereza, escolher implica obviamente apresentar soluções alternativas, e os senhores deputados não nos apresentam aqui nenhuma solução alternativa. Se a solução que os senhores apresentam é remeter para os staff entupidos e com pendências de mais de 10 anos, é essa a solução que vocês apresentam, que os senhores apresentam, esta é, obviamente, uma péssima escolha. Se a solução dos senhores deputados é contratar mais juízes, mais assessorias, dotar os tribunais de meios técnicos e de condições dignas, eu diria que essa é uma opção e é uma boa escolha e temos que a fazer transversalmente, independentemente da arbitragem ou não. Mas se essa é a escolha das senhoras e dos senhores deputados, então têm que ser consequentes e têm que chumbar o próximo Orçamento do Estado. Porque o próximo Orçamento do Estado, senhoras e senhores deputados, não consagra nada nesta matéria. E os senhores vão, mais uma vez, aprová-lo. E, portanto, decidam, senhoras e senhores deputados, porque não podem querer tudo e o contrário de tudo. Não é possível e isso, de facto, não é viável. As ações têm, senhoras e senhores deputados, consequências e agir sem tratar das consequências é uma péssima escolha que já piora aquilo que vai mal e muito mal. E, portanto, o CDS não se fraga de toda esta escolha e as senhoras e os senhores deputados devem ser consequentes com isso mesmo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, em nome do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, estão hoje em discussão aqui duas alterações ao regime jurídico da arbitragem em matéria administrativa e fiscal. Uma pretende rejeitar a possibilidade de suspensão da condição de jubilado dos magistrados judiciais. Esta rejeição parece ir de encontro a toda a filosofia inerente ao Estatuto e ao regime especial de jubilação. Contudo, senhoras e senhores deputados, pensamos que esta iniciativa peca por não esclarecer com clareza qual o âmbito de aplicação temporal e subjetivo desta proibição. A outra iniciativa levanta, senhoras e senhores deputados, outras questões que não constituem novidade, têm sido, aliás, já bastante amplamente discutidas nesta Casa e encontram-se, a nosso ver, ultrapassadas. O Bloco e o PCP pretendem impor a proibição do Estado e das pessoas coletivas de direito público de recorrerem à arbitragem em matéria administrativa e fiscal.
Senhoras e senhores deputados, para além de jurídica, esta é uma questão eminentemente política. É o reconhecimento que também em matéria de justiça e de tribunais, o Bloco e o PCP não resistem a tentar impor a sua ideologia. Nem para isso tenham de atropelar a nossa lei fundamental e as mais-valias resultantes da celeridade, da flexibilidade, da especialização próprias dos tribunais arbitrais. Senhoras e senhores deputados, esta visão de monopólio estatutal da função jurisdicional é uma visão perigosa, desadequada e antiquada. É perigosa porque não está conforme à nossa Constituição, é desadequada porque não está conforme à tradição da arbitragem portuguesa, é antiquada porque o que se discute neste momento é o alargamento do âmbito da arbitragem a outras matérias de direito administrativo e não a sua proibição. Senhoras e senhores deputados, ao contrário do que é referido numa das iniciativas, a arbitragem não significa justiça privada ou falta de garantias de imparcialidade. A nossa ordem jurídico-constitucional considera os tribunais arbitrais como verdadeiros tribunais e as decisões por eles proferidas como verdadeiras decisões jurisdicionais. Senhoras e senhores deputados, as razões que justificam e legitimam as arbitragens de direito público são as mesmas que justificam e legitimam as de direito privado. O Estado e as pessoas relativas de direito público não podem, por isso, ficar arredados do recurso a todos os meios de defesa como se estivessem em desigualdade de armas em relação aos privados. Senhoras e senhores deputados, a opção arbitral em matérias administrativas é coerente com o modelo de Estado de Direito que a Ordem Constitucional Portuguesa acolhe e com a visão paritária e igualitária entre a administração e os privados. A justiça, senhoras e senhores deputados, é uma peça central do nosso Estado de Direito. A justiça que os portugueses ambicionam é uma justiça mais célere, mais expedita, com menos formalismos e não a justiça que é hoje defendida pelo Bloco ou pelo PCP.
Obrigada, Sra. Deputada. O Bloco de Esquerda, como autor do agendamento, tem 2 minutos para encerrar o debate e tem mais uma vez a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, eu quero registar com muito agrado o largo acordo que parece estabelecer-se neste hemiciclo em torno do projeto de lei que o Bloco apresentou sobre a compatibilidade entre jubilação e exercício da arbitragem. Naturalmente, as dúvidas que a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa acaba de levantar relativamente ao âmbito de aplicação, enfim, teremos certamente a ocasião da especialidade afinar e, portanto, faremos caminho com isso. Agora, relativamente à outra questão, ao outro projeto, suscitaram-se aqui várias afirmações, vários comentários que não posso deixar aos quais não posso deixar de reagir. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade diz, bom, há uma situação instalada de morosidade grave e enquanto assim for, não é avisado avançar para um regime que substitua aquilo que a arbitragem pode dar de descongestionamento da jurisdição administrativa e fiscal. E eu creio que esta interpretação, como tive a ocasião de dizer na primeira intervenção, é perigosa. E é perigosa a nosso ver porque ela, de alguma maneira, permite que, à sombra dessa interpretação, se desista de introduzir no sistema de justiça administrativa e fiscal um conjunto de melhoramentos que permitam, efetivamente, que ela seja ágil e que ela dê resposta às exigências de um Estado de Direito como o nosso. Devemos dar prioridade à defesa do Estado de Direito e é por isso que, efetivamente, importa investir na justiça administrativa e fiscal. E é por isso, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, que quando a Sra. Deputada diz não apresentamos alternativas, bem pelo contrário, o que estamos justamente a dizer é que a arbitragem enfraquece o Estado de Direito e que a arbitragem administrativa e fiscal enfraquece o Estado de Direito e que a alternativa é fortalecer o Estado de Direito, melhorando a jurisdição administrativa e fiscal. É disso que se trata e, portanto, é uma alternativa muito clara. E tem razão a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Tem toda a razão. Na verdade, deste lado, nós não desistimos de impor uma ideologia. É a ideologia do Estado de Direito Democrático. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora ao ponto 4 da nossa ordem do dia. consiste na discussão conjunta de dois projetos de lei do CDS-PP, um projeto de lei do PCP e dois projetos de lei do Bloco de Esquerda, todos referentes à autonomia das entidades hospitalares integradas no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente no que se refere à contratação de recursos humanos, também sobre o financiamento dos hospitais integrados no SNS, sobre a regulação do regime jurídico e estatutos aplicáveis às unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde, como a exclusão da aplicação da Lei dos Compromissos ao Serviço Nacional de Saúde e às respectivas unidades de saúde. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto para apresentar as iniciativas do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, o estado do Serviço Nacional de Saúde é grave. Da exaustão e insatisfação dos profissionais de saúde, com greves prolongadas e sucessivas, ao subfinanciamento e desinvestimento nos serviços de saúde que se mantém, temos razões para sublinhar que a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde está ameaçada e que a prestação e a qualidade dos cuidados está comprometida. Não fora o enorme esforço dos profissionais de saúde que aqui saudamos e seguramente que os resultados seriam bem piores. Nestes já três longos anos de governação socialista de António Costa, apoiada pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, o CDS tem acompanhado de perto a situação da saúde, tem denunciado falhas graves e feito propostas claras e construtivas, e infelizmente nem sempre aqui aprovadas. Hoje voltamos a trazer novas propostas concretas, sustentadas, aliás, em recomendações credíveis e consistentes que visam melhorar o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, que para nós é um pilar da coesão social, é um pilar do Sistema Nacional de Saúde e um pilar imprescindível, aliás, a que este Governo não tem dado a devida prioridade e atenção. Não temos qualquer preconceito ideológico, repito, não temos qualquer preconceito ideológico e reafirmamos que o setor social e privado são um bom contributo para a eficiência do sistema de saúde, o que não nos dispensa, obviamente, de apresentarmos medidas para melhorar o Serviço Nacional de Saúde e a saúde dos portugueses. Nós estamos bem conscientes, senhoras e senhores deputados, que a remodelação foi feita, talvez um pouco também, para lançar uma cortina de fumo sobre a área da saúde e outras áreas, como aliás temos visto nos últimos dias. E, portanto, o que nós queríamos dizer é que a remodelação está terminada. Os problemas da saúde é que se mantêm e continuam. Portanto, a senhora Ministra da Saúde não vai ter nenhum estado de graça por via desta remodelação, porque precisamos claramente de medidas concretas e que ela nos venha dizer efetivamente ao que vem e o que vai afinal fazer para melhorar a saúde dos portugueses. Aliás, nós entendemos que não haverá estado de graça porque este Orçamento de Estado, com 2% de aumento que propõe para as transferências para o SNS e atrás de anúncios bondosos, com rasgos de propaganda, a dizer que agora é que é e que agora é que há prioridade para o SNS, dizia eu que com 2% de aumento das transferências para o SNS, não será desta, senhoras e senhores deputados, que se acaba o subfinanciamento do SNS. Nós sempre dissemos que o subfinanciamento não era o único problema e que era preciso no SNS melhorar a gestão, melhorar a autonomia.
Senhora deputada, queria-lhe pedir que terminasse,
por favor. Vou terminar, Sr. Presidente. É isso mesmo que queremos fazer com as propostas que hoje trazemos, que visam melhorar a autonomia que este Governo quis tirar aos hospitais, melhorar a eficiência e premiar o mérito e os bons resultados.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
São claramente medidas consensuais, e vou já terminar, Sr. Presidente, são medidas transversais que aqui apresentámos há um mês atrás, seguiram-se depois outros intervenientes, mas o que esperamos é um largo consenso, porque de facto o SNS é um desígnio nacional e não coisa pouca para os portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A defesa, valorização e reforço do Serviço Nacional de Saúde é um imperativo nacional e exige que os estabelecimentos e serviços nele integrados sejam dotados de autonomia administrativa, financeira e patrimonial e que tenham uma gestão integralmente pública. Para tanto, é necessário pôr termo à empresarialização dos hospitais e às parcerias público-privadas instituídas por sucessivos governos da política de direita, PS, PSD e CDS. É precisamente isto que propomos com esta iniciativa legislativa. A institucionalização da lógica do negócio no SNS, por via da transformação dos hospitais públicos em entidades públicas empresariais e a proliferação das PPPs, não teve apenas impacto em questões de gestão e organização dos serviços, mas repercutiu-se também nos trabalhadores e nos utentes. Aos trabalhadores foram retirados direitos, impuseram os contratos individuais de trabalho e desregularam-lhes os horários de trabalho e as carreiras. Para os utentes, aumentaram os custos com o pagamento de consultas, tratamentos e exames. E em muitos hospitais, mas de forma reiterada nas parcerias público-privadas, por diversas vezes é-lhe negado o acesso a tratamento prescrito pelo médico, porque os critérios economicistas se sobrepõem aos critérios clínicos. Isto é inaceitável. A opção política de transformar um direito constitucional, o direito à saúde, num negócio, não foi interrompida pelo atual governo do PS. Pelo contrário, prossegue com a publicação do Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, na medida em que transforma os atuais hospitais do setor público administrativo em entidades públicas empresariais. Andou mal o governo ao não ter aproveitado esta oportunidade para interromper o caminho da empresarialização e de privatização do SNS, ao não ter revogado as PPPs de Braga, de Cascais, de Vila Franca de Xira e de Louros. Senhor Presidente, senhores deputados, cada dia que assedia a reversão do regime empresarial e a revogação das PPPs é mais um dia que se contribui para a fragilização do SNS. O que se exige e que se impõe é uma gestão integralmente pública. O que se exige e que se impõe é o financiamento do SNS seja adequado e através de transferências de verbas do Orçamento de Estado. O que se exige e que se impõe é a gestão do SNS que se baseie em planos estratégicos plurianuais. O que se exige e que se impõe é que se contrate os profissionais em falta e em tempo adequado.
Muito obrigado. A próxima intervenção é do Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda traz à discussão dois projetos de lei que, a serem aprovados, permitirão melhorar o Serviço Nacional de Saúde, aumentar o número de profissionais, aumentar o investimento e aumentar até a eficiência, a tão propalada eficiência das unidades do Serviço Nacional de Saúde. O que propõem os projetos que o Bloco de Esquerda traz à discussão? Autonomia para a contratação de profissionais por parte dos hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde. Segundo, excluir as entidades do Serviço Nacional de Saúde da famigerada Lei dos Compromissos do PSD e do CDS-PP. De que forma é que estes projetos, a tornarem-se lei, ajudarão a reforçar o Serviço Nacional de Saúde e permitirão melhorar os cuidados aos utentes? Fácil, porque as entidades do Serviço Nacional de Saúde passarão a poder contratar consoante as suas necessidades, sem ter que ter uma autorização prévia por parte do Ministério da Saúde e por parte do Ministério das Finanças, autorização essa que atualmente muitas vezes não chega. Permitirá investir mais e melhor no Serviço Nacional de Saúde e fazer com que alguns investimentos, por exemplo, em edifícios ou contratação, aquisição de equipamentos e de outros produtos, não tenham obstáculos como atualmente têm e, por exemplo, que leva a que até o Tribunal de Contas não dê visto prévio a algumas destes investimentos. Como aumentarão estes projetos a eficiência do Serviço Nacional de Saúde? Bom, permitirão remover uma série de absurdos que existem atualmente na realidade do Serviço Nacional de Saúde. Eu dou o exemplo de dois desses absurdos. Há atualmente cirurgias programadas que são canceladas porque, por exemplo, um determinado hospital tem falta de assistentes operacionais e não há um assistente operacional para garantir a cirurgia programada. É um absurdo. E se as entidades puderem ter autonomia para contratar os profissionais que estão em falta, remove-se este absurdo do dia-a-dia do Serviço Nacional de Saúde. Dou outro exemplo. Há pouco tempo foi lançado um concurso para a aquisição de medicamentos para HIV-Sida, que por causa exatamente da Lei dos Compromissos não teve visto prévio do Tribunal de Contas, e o que é que aconteceu? É que depois os vários hospitais tiveram que fazer vários pequenos ajustes diretos para adquirir estes mesmos medicamentos. É um absurdo. Fica muito mais caro ao erário público e é um absurdo burocrático. Ora, as propostas do Bloco de Esquerda retiram estes absurdos do dia-a-dia do Serviço Nacional de Saúde e melhoram muito a gestão e o funcionamento das unidades do Serviço Nacional de Saúde. Para terminar, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, lembro que o Bloco de Esquerda tem defendido nesta legislatura várias vezes estas propostas. Lembro, aliás, que o Orçamento de Estado para 2018 só não contemplou a autonomia para a contratação por parte das instituições do Serviço Nacional de Saúde, porque o PSD uniu a sua abstenção ao voto contra do Partido Socialista, porque senão já existia no Orçamento de Estado para 2018. E aquilo que o Bloco de Esquerda pede nesta discussão, aquilo que se quer nesta discussão, é que agora sim se possam aprovar estes projetos de lei para melhorar o Serviço Nacional de Saúde, garantir mais profissionais e garantir mais investimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. A próxima intervenção é da Sra. Deputada Fátima Ramos, do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, discutimos hoje 5 iniciativas que visam alterar as regras de gestão, funcionamento e contratação das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde. Começo por distinguir as iniciativas. As do Bloco e do PCP enfermam do radicalismo e da irresponsabilidade habituais nestes partidos. As considerações que fazem, logo nas exposições de motivos, revelam bem o sectarismo ideológico e a visão distorcida da história. Esta visão opõe-se à de todos os que têm da política uma visão reformista, equilibrada e ao serviço do interesse comum. O PCP propõe a receita estatizante habitual, revogação das parcerias público-privadas na saúde e a extinção dos hospitais EPE. Não surpreende por isso que o projeto do PCP, como já não surpreende a sua hipocrisia política, se referir a todos os governos, incluindo o atual, que apoia e suporta como os governos da política de direita. Quanto ao projeto do Bloco de Esquerda, que exclui as entidades do SNS no âmbito da aplicação da Lei dos Compromissos, ou seja, uma lei que se destina a combater a acumulação dos pagamentos em atraso, é caso para dizer que o Bloco não cura a doença, antes prefere agravar a doença e as suas causas. Para o Bloco não há problema nenhum que a dívida aumente. Não há problema nenhum termos pagamentos em atraso na ordem dos 800 milhões de euros. Para o Bloco, as boas contas não são prioridade. Os fornecedores fornecem e não há que lhes pagar. Esquecendo-se com isso, estão a ajudar as empresas de factoring e os bancos, porque os fornecedores assim levam mais dinheiro, perdem o Serviço Nacional de Saúde, perdem as pessoas. Exatamente. Estes partidos esquecem, inclusivamente, que na defesa do Serviço Nacional de Saúde e do interesse público eram importantes as parcerias com as IPSS, instituições que nascem da sociedade civil, que estão próximas das pessoas e que podiam fazer o melhor serviço e ajudar com eficiência. Quanto às iniciativas do Bloco de Esquerda e do CDS, no sentido de aligeirar a contratação de pessoal, o PSD discorda da abordagem radical do Bloco, mas reconhece que o projeto do CDS merece ponderação. Passados os anos difíceis da crise, o PSD defende uma maior autonomia na contratação de profissionais por parte dos hospitais do SNS. Mas atenção! Essa maior autonomia não pode querer dizer ausência de controlo e responsabilidade financeira. Deve ser enquadrada no planeamento orçamental rigoroso e numa perspectiva desejadamente plurianual. Finalmente, quanto ao projeto do CDS, que visa alterar o modelo de financiamento dos hospitais do SNS, reconhecemos que o mesmo está certo nos princípios, embora se coloquem algumas dúvidas quanto ao formato proposto. Aplaudimos o propósito favorecedor dos cidadãos. Concordamos com o envolvimento dos profissionais de saúde e, em particular, das administrações hospitalares, mas tememos que uma aplicação dessas métricas, que não considera a sua elevada complexidade e inter-relação, possa conduzir a resultados indesejados, circunstância agravada pela lógica penalização orçamental que está subjacente à própria iniciativa. Em síntese, acreditamos que as iniciativas do CDS vão num sentido bastante construtivo, pelo que merecem a oportunidade de uma discussão mais aprofundada em sede de especialidade. Quanto aos projetos do PC e do Bloco, o PSD, com um partido responsável e reformista, nunca se poderia rever nos princípios e nas soluções legislativas que os mesmos preconizam.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado António Salles. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os projetos de lei hoje aqui em discussão abordam, de facto, temas fundamentais para o Serviço Nacional de Saúde. Financiamento, lei dos compromissos, autonomia na contratação do pessoal, novos modelos de organização. No entender do Partido Socialista, não interessa calar abordagens políticas com iniciativas parlamentares. Estamos até perplexos com algumas iniciativas de alguns partidos. Por exemplo, no CDS estamos a assistir a um enorme flic-flac à retaguarda, vulgo cambalhota, que em 76 votou contra o artigo 64 da Constituição, em 79 votou contra a lei do Serviço Nacional de Saúde e entre 2011 e 2015 guilhotinou o Serviço Nacional de Saúde. E agora, senhores deputados, a propósito de uma proposta de financiamento dos hospitais, vem proclamar-se como defensor intransigente e acérrimo do Serviço Nacional de Saúde. O que é que se passa no CDS, senhores deputados? Ou estamos perante uma nova assunção, repito, uma nova assunção, como defensor do Serviço Nacional de Saúde, e se for assim, bem-vindos, ou estamos perante uma iniciativa camuflada eleitoralista do CDS, que mais não serve do que para convencer alguns de que, de facto, estão ao lado do Serviço Nacional de Saúde. Quanto ao PSD, senhores deputados, a história é bem diferente. Compreendemos, aliás, o silêncio absoluto do PSD. Já não aposta na gestão pública do SNS, pretendendo privatizar o setor público. Foi o responsável, em tempo de Troika, pela limitação e autonomia da gestão dos hospitais e o responsável pela iniciativa que aprovou a Lei dos Compromissos. E por último, mantém-se em silêncio absoluto porque pode sofrer um valente puxão de orelhas do seu líder e então é melhor ficar calado do que criticar sem solução. Percebemos, por isso, o silêncio e o desconforto do PSD nesta área. Quanto ao projeto de lei 794 do PCP, apesar de reconhecermos o facto de ser fiel e coerente ao seu percurso, privilegiando soluções mais tradicionais no quadro do setor público administrativo, não podemos acompanhar o diagnóstico e a avaliação da empresarialização dos hospitais e das PPPs, não reconhecendo, por isso, a necessidade de modificar o atual quadro pelo Decreto-Lei 18/2017, que, sendo tão recente, justifica até a obtenção de uma maior experiência quanto à sua aplicabilidade. Já quanto aos projetos de lei do Bloco de Esquerda, relativa à exclusão da aplicação de lei de compromissos, a sua eventual aplicação passaria uma mensagem inapropriada e contrária ao controle de despesa, bem como à redução dos pagamentos em atraso. Acresce que no orçamento de 2019 o Governo já prevê novas medidas em hospitais de projeto piloto, não se devendo por isso aprovar medidas isoladas, termino já, Sr. Presidente, que possam comprometer abordagens integradas na inovação da gestão dos hospitais. Senhoras e senhores deputados, para terminar, o Partido Socialista tem a visão de que a Assembleia da República não se deve substituir às competências do Governo. E o atual quadro em vigor, nomeadamente a atual Lei de Bases, já hoje possibilita a adoção pelo Governo
de
medidas que podem, pela sua especialização, não devem estar subordinadas a um normativo legal e a um enquadramento de natureza jurídica de lei da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O CDS-PP, como partido que fez o agendamento deste diploma, tem agora 2 minutos, não tem? Ah, peço desculpa, não tínhamos aqui essa indicação, tem razão. Tem a palavra ainda a Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, hipócrita é a intervenção do PSD e, de facto, pôs a nu aquilo que tem sido a sua intervenção.
sistematicamente vem defendendo a necessidade de contratar mais profissionais, de que sejam disponibilizados os medicamentos, mas perante propostas concretas que resolveriam esses problemas, o que o PSD vem aqui dizer é que não se resolve, vai votar contra. E tudo diz o PSD. A proposta do PCP é radicalismo, mas não é radicalismo ideológico transferir, aliás, como propôs o PSD e a proposta do PSD para a saúde,
obrigado,
de transferir toda a resposta pública, toda a gestão pública para o privado. Isso, de facto,
obrigado,
é facto próquita e diz bem daquilo que é as opções. Quanto ao Partido
obrigado,
Socialista, embarca precisamente naquilo que é errado. É errado
senhora
uma
deputada,
opção... Termino, Sr. Presidente. É errado a opção pela privatização do SNS. E o governo do Partido Socialista e o grupo parlamentar do Partido Socialista embarcaram
muito
nessa...
Obrigado, senhora deputada. Muito obrigado. Agora sim, como o partido que fez o agendamento deste ponto da Ordem de Trabalhos, tem a palavra em nome do Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por me dirigir particularmente ao Sr. Deputado António Salles para lhe dizer, com imensa calma, inversamente proporcional à paixão com que aqui interveio, que o CDS votou sim contra a proposta do Partido Socialista na altura, à data do SNS, porque apresentou uma proposta sua que veja lá, hoje em dia até se aproxima mais daquilo que é o SNS nos dias que correm do que aquilo que era a vossa proposta original. Portanto, uma vez por todas, a ver se esclarecemos este assunto e acabamos com esta disputa sobre quem é que é o pai da criança ou quem é que deu cabo do sistema. Resolvido este assunto e àquilo que interessa, eu gostava de fazer notar que o Sr. Deputado evitou falar sobre as propostas e eu até percebo porquê. Não precisa, porque o Sr. Ministro das Finanças falou sobre elas ainda ontem e disse acreditar que o problema dos hospitais EPS trata de uma matéria de eficiência e até sublinhou que há problemas do financiamento que, cito, não chega quando devia. Veja lá a apreciação que faz o Sr. Ministro das Finanças. E disse ainda... Quando resolvemos o problema do financiamento da economia, as pessoas interessam-se por coisas que já não são centrais na sua vida. Eu suponho que ele esteja a falar sobre ele próprio e que finalmente se vá ocupar da saúde, coisa que até aqui que se ocupou muito pouco. E para se ocupar da saúde como deveria, há duas coisas a fazer. Uma é ouvir as medidas que o CDS aqui apresenta sobre eficiência na gestão hospitalar, quanto à autonomia na contratação e quanto ao modelo de financiamento dos hospitais, de resto medidas contempladas no Orçamento de Estado. Portanto, não devemos andar tão enganados assim, pelo menos o Sr. Ministro das Finanças até parece entender. E finalmente irá um assunto muito importante, que é o da suborçamentação. Se calhar era bom que, de uma vez por todas, para reduzir a dívida que ainda fica, o Sr. Ministro das Finanças pusesse no orçamento aquilo que diz que anda a prometer há 3 anos. Veremos brevemente se é assim ou não. As outras pode resolvê-las já hoje, votando a favor das propostas do CDS.
Muito obrigado. Entramos então no ponto 5 da nossa Ordem de Trabalhos de hoje, com o projeto de resolução 1771 do PCP, pelo fim da concessão da Fertagus e a integração do Serviço Ferroviário Lisboa-Setúbal na CP. Para apresentar esta iniciativa, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O eixo ferroviário Norte-Sul com a ligação Lisboa-Setúbal está em exploração desde julho de 99 e constitui um elemento estratégico fundamental do sistema de mobilidade e transportes coletivos. A opção assumida por sucessivos governos foi de trazer e fazer aqui um projeto e um serviço de gestão privada. A CP foi então proibida pela tutela governamental de concorrer a este serviço. O resultado... Quase 20 anos depois, e ao longo de todo este tempo, é uma profunda desigualdade no tarifário praticado, sempre com preços muito mais elevados do que em todas as outras linhas de transporte ferroviário da AML. Veja-se o preço da assinatura para a ligação Lisboa-Pragal, superior ao preço para Lisboa-Alverca, com o dobro da distância, ou ainda o passe CP Lisboa-Azambuja, com uma distância aproximada à da ligação Lisboa-Setúbal, mas em que a diferença de preços é de 136%, penalizando as populações de Setúbal de uma forma escandalosa. Entretanto, mantém-se a impossibilidade de utilização pelos utentes do passo social intermodal numa discriminação tarifária inaceitável e irracional do ponto de vista das redes e sistemas de transportes. Os comboios ao serviço nesta ligação foram adquiridos pela CP, são iguais aos que circulam na linha da Azambuja e são propriedade do Estado. Além disso, a Fertagus tem ainda importantes fontes de receita que lhe foram garantidas no contrato de concessão, como é o caso da exploração de parques de estacionamento e das lojas nas estações ferroviárias de maior movimento. Não faltarão aqui as vozes que mais uma vez farão o elogio das PPPs e vão dizer que a Fertagus é do melhor que há e não recebe nenhum dinheiro do Estado. Pois bem, como demonstrou claramente o Tribunal de Contas numa auditoria às parcerias ferroviárias, às PPPs ferroviárias, estamos a falar de custos para o Estado de mais de 200 milhões de euros só entre 99 e 2013. Fica já esclarecida à partida, senhores deputados. A concessionária privada não recebe dinheiro do Estado hoje porque já o recebeu adiantado. O dinheiro já lá está em resultado do negócio ruinoso para o Estado que mais uma vez foi mantido por sucessivos governos. Também os trabalhadores têm sido prejudicados ao longo dos anos, ao não lhes ter sido até hoje reconhecido o direito à contratação coletiva, limitando assim salários, direitos e condições de trabalho. Estamos perante uma situação inaceitável, que não pode continuar a penalizar o interesse público, as populações, os utentes dos transportes e os trabalhadores deste serviço. Dos arautos das PPPs, a conversa é sempre a mesma. Não se pode acabar com a concessão porque desencadear um resgate significa custos incomportáveis para o Estado, dizem eles. Nós até podemos discutir e demonstrar que as PPPs verdadeiramente ruinosas para o Estado e para as populações e para a economia nacional são demasiado caras quando são mantidas e perpetuadas, muito mais incomportáveis do que os custos de acabar com elas. Mas nesta discussão sobre a PPP do comboio da ponte, nem sequer precisamos de fazer essas contas, porque a concessão termina no próximo ano e a opção política que se impõe, pela sua elementar justiça, pela sua evidente adequação e necessidade, é de simplesmente não dar continuidade a esta PPP, integrar o serviço na CP, investir na frota, reforçar a capacidade de resposta do serviço público.
Queria-lhe pedir que terminasse, por favor.
Termino, Sr. Presidente, dizendo que com esta opção ganha o país o interesse público, ganha os utentes que passam a pagar menos, a ter acesso ao passe intermodal, ganha os trabalhadores da Fertagus com a defesa do trabalho com direitos. É este o sentido da proposta que o PCP apresenta a esta Assembleia. Disse.
Muito obrigado. A mesa não registra inscrições para este ponto e pedíamos que rapidamente os grupos parlamentares o fizessem. Tem a palavra o Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, eu não surpreendo que o Partido Comunista Português venha mais uma vez fazer uma afirmação contra empresas financeiramente saudáveis, contra empresas que prestam bom serviço, contra empresas que prestam, que têm clientes e serviço público de qualidade. Porque o que nós temos do outro lado, de empresas de capitais somente públicos, e não estou a dizer que o público é pior que o privado é pior que o público, é de facto deficiente material de circulação, não cumprimento de horários, sublotação do serviço e, portanto, as queixas que Vossa Excelência sabe tão bem como eu. Ora, na Fertagus isso não existe. Isso faz confusão ao Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português fica horrorizado quando há uma PPP que funciona bem. E até faz um truque. Junta nestas PPPs e no seu projeto a pior PPP do mundo. E a pior PPP do mundo qual é que é? Metro Sul do Tejo. E, portanto, extrapola os números. É um truque, não lhe fica bem. Mas eu percebo que é que o PCP traz esta proposta. Como está incomodado porque vai aprovar um orçamento que nem é patriótico, nem é de esquerda, tem que vir fazer este simulacro da oposição e vir dizer alto lá que temos que nacionalizar a Fertagus. Eu aconselhava ler bem esta PPP, com toda a vontade, porque esta PPP nasceu com o engenheiro Guterres, foi renegociada com o primeiro governo Sócrates e foi outra vez renegociada com o outro governo Sócrates. Mas espero que o Partido Socialista faça como fez, aliás, no Metro do Porto. Faça a abertura do novo concurso e não queira estragar aquilo que está bem, porque o único risco que este serviço tem é, porventura, as obras na ponte que podem condicionar ou não o serviço da Fertagus. Mas aí, o Sr. Deputado tem que estar atento para ver se no Orçamento de Estado as necessárias verbas para fazer a manutenção e a preservação da ponte 25 de Abril lá estejam, porque ela continua com elementos com risco de colapso e eu ainda não vi a abertura do concurso necessário à obra de construção. Porque senão vejamos, este serviço tem à volta de 70 mil utentes. Aliás, o PCP pede até, porque o serviço é bom, pede até uma nova estação em Valfigueira Almada ou a estação de Correios e Seixal. Portanto, o PCP reconhece que esse serviço é bom, por isso pede mais. O PCP também tem que reconhecer que esta... Tem que reconhecer que esta concessão está à espera de encontrar o tal modelo de mobilidade de agente único para que possa também facilitar o serviço em termos daquilo que é os títulos de mobilidade. Ninguém tem culpa que esta empresa faça o necessário aproveitamento das estações e dos espaços adjacentes, coisa que a empresa pública normalmente não faz, nomeadamente a CP. Chama-se a isso gestão de qualidade. Mas direi mais, e portanto, Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem que ver, são, é, só, é ler os mesmos relatórios que Vossa Excelência cita. E, portanto, o Sr. Deputado, o que tem que ver é dizer-me ou não se na grelha, de, se na partilha de riscos, se aquilo que está na, no contrato da PPP está ou não a Fertagus a contribuir muito mais com o que estão outras PPPs, está ou não a, na revisão, a, se houver aumento de tarifas, se houver melhoria de serviço e se ultrapassar os limites que estão previstos de tráfego no contrato, o Estado pode arrecadar uma enorme fatia. Ou seja, se o serviço melhorar, se a PPP for sustentável, se houver crescimento de tráfego, o Estado recebe. Vou-lhe dar uma outra novidade. É verdade ou não que não se pagam indemnizações compensatórias nesta PPP?
Queira terminar, Sr. Deputado, por favor.
E, portanto, Vossa Excelência tem que assumir de uma vez por todas, ou quer um serviço público degradado, como acontece no metro, como acontece na CP, como fica à vista de toda a gente de acordo com as reclamações que nos temos, ou quer um serviço de qualidade. Perceba que o PCP não gosta de empresas saudáveis. Mas dou-lhe dar uma novidade e termino com isso, Sr. Presidente. Quem defende melhor os direitos dos trabalhadores são empresas financeiramente saudáveis, são empresas rentáveis.
Obrigado,
Sr.
Deputado.
Quero
terminar. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor.
Pode apagar. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu começo por afirmar que acompanhamos o Partido Comunista Português na proposta para proceder à integração do Serviço Ferroviário Lisboa-Setúbal na CP e acompanhamos desde logo porque os Verdes também têm uma iniciativa legislativa sobre a matéria exatamente no mesmo sentido. Não foi, aliás, por acaso que nas suas jornadas parlamentares em março passado os Verdes reiteraram a necessidade da implementação da Fertagus e da Metro Sul do Tejo no passo social intermodal enquanto decorresse a concessão, procurando assim contribuir para um incremento do uso dos transportes públicos e desta forma dar passos efetivos no combate às alterações climáticas. Por isso entendemos que um dos vários modos de transporte, a componente ferroviária, assume um papel absolutamente fundamental, pois o investimento da ferrovia que responde às necessidades de mobilidade das populações, que fomenta a coesão territorial e o desenvolvimento harmonioso do país, favorece uma resposta mais eficiente aos desafios ambientais com que hoje nos confrontamos. Voltando à PPP entre o Estado e a Fertagus, importa ter presente o quanto esta opção foi e continua a ser lesiva para o Estado. Desde logo porque esta parceria está suportada em infraestruturas públicas. São linhas ferroviárias que são públicas, são as estações que são públicas e é o material circulante que é público. Privado só um lucro. Privado só um lucro. Talvez por isso o CDS diga que são empresas saudáveis financeiramente, pois são custado a entrar com dinheiro qualquer empresa, até eu que nem sou empresário, certamente tinha sucesso. Mas, na altura do concurso para a atribuição da concessão deste serviço, o Governo de então impediu a CP de concorrer, apesar da CP garantir a integração do serviço no sistema de transportes da área metropolitana e no passe social intermodal. Vá lá saber-se porquê. Depois, basta olhar para o relatório do Tribunal de Contas referente ao ano 2012 para percebermos a dimensão dos encargos suportados pelo Estado com esta concessão. Entre 99 e 2010, e apenas com a concessão deste serviço à Fertagus, que o Sr. Deputado Hélder Amaral diz que é um exemplo, o Estado entrou com mais de 100 milhões de euros. É muito dinheiro, Srs. Deputados. Mas mais, em 2016, a Fertagus assinou um contrato com a EMF no valor de 1,2 milhões de euros, com vista à revisão de 880 componentes de material circulante, mas quem pagou foi o Estado, foi o contribuinte. É que as PPPs têm destas coisas fantásticas. Os privados fazem os contratos, mas quem paga é o Estado. Sucede que esta concessão não prejudica apenas o Estado, prejudica também os utentes. Vamos a contas. Comparando os serviços prestados pela CP e a Fertagus, o valor que os passageiros pagariam ou poupariam em assinatura mensal ronda os 41% para o percurso Pragal-Lisboa e os 136% para o percurso Lisboa-Setúbal. o que reflete bem a diferença do valor que os utentes suportam para se deslocar para os seus locais de trabalho. E, portanto, ninguém irá compreender, talvez à exceção do CDS e do PSD, ninguém irá compreender a manutenção desta concessão, que é um excelente negócio para os privados, é verdade, mas que é penalizadora para os utentes, é má para os trabalhadores e é péssima, é desastrosa para o Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Neste momento a mesa não dispõe de mais inscrições para este ponto, pelo que passamos a palavra ao Sr. Deputado Heitor de... Não. Pelo que passamos a palavra ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me que vos cumprimente. Encontramos-nos hoje nesta Câmara para discutir o projeto de resolução de iniciativa do Partido Comunista que visa o fim da concessão da Fertagus e a sua integração nos serviços da CP. Permitam-me que, em nome do Grupo Parlamentar, partilhe um pouco da nossa visão sobre esta matéria, nomeadamente na importância do transporte público, na defesa de mais coesão territorial, na defesa do combate também aos congestionamentos, à emissão de gases poluentes e ao cumprimento das metas assumidas internacionalmente, bem como um fator não muitas vezes falado, mas também de relevo, a inclusão social que este transporte público permite. Mas permitam-me que destaque particularmente as matérias que dizem respeito ao setor ferroviário e ao seu papel estratégico nessa matéria. O atual Governo, com o apoio do Bloco de Esquerda, do PCP, dos Verdes e do PS, tem feito um enorme trabalho na recuperação da CP. Tem feito um enorme trabalho para fazer face àquilo que foi a política do anterior Governo, na sua ânsia de desinvestir, privatizar e dilapidar para privatizar, o que felizmente ainda fomos a tempo de reverter em algumas matérias. Mas permitam-me que vos diga com franqueza que colocar sobre os ombros da CP tão grande operação poderia neste momento, e sem margem de progressão, se feito no imediato e sem ponderação, criar também perniciosos perigos. Mas deixem-me que vos diga que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está centrado mais do que a natureza jurídica destas operações, sim, no bom serviço público que é prestado. E é preciso aqui dizer que o relatório da auditoria do Tribunal de Contas que lemos foi todo o mesmo, mas de facto ela há reconhecido que existe alguma virtude neste acordo que tem permitido servir utilizadores, e permitam-me que vos ilustre que, por exemplo, as queixas que têm a ver com a bilhética são apenas 4%, que existe uma paz social assinalável nesta empresa. E, portanto, permitam-me que diga que, de facto, apesar da natureza não ser aquela que defenderíamos, face ao contexto, há que valorizar. Mas quero-vos dizer também que o Partido Socialista, ao contrário do CDS, quando diz que o transporte público não o trata de forma diferente do privado, dizemo-lo com verdade e dizemo-lo com a nossa história a confirmá-lo. Ainda hoje os deputados tiveram a oportunidade de visitar os transportes coletivos do Barreiro e ver ali uma empresa de natureza pública, com ambição e que contribui para a sua comunidade. Mas dizer-vos e chamar-vos para uma matéria na qual temos estado ao lado uns dos outros, nomeadamente em que a esquerda está de parabéns por ter trazido a este país mais justiça e mais equidade numa matéria tão relevante como os preços da bilhética. O parte. Permitam-me que puxe esta conversa para algo tão relevante como o que vamos aprovar brevemente. Um programa de apoio à redução da tarifa que trará justiça social e que tornará o transporte coletivo mais acessível. E este é o combate para o qual queremos chamar os nossos parceiros. Este é o combate que temos a certeza que travaremos ao vosso lado, porque é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Nomeadamente, estamos a fazer todos os esforços para que a Fertagus possa ser incluída.
Quero terminar, Sr. Deputado,
termino,
se faz favor.
Sr. Presidente, com esta questão. Temos a certeza que contaremos com o vosso apoio para integrar a Fertagus no passe único na área metropolitana de Lisboa, permitindo assim, e finalizo, Sr. Presidente, com a mesma tolerância que tem aos outros partidos, o seguinte: ter um passe de 40 euros para a mobilidade entre concelhos, um passe por 80 euros para as famílias, gratuitidade para todas as pessoas transportadas com menos de 12 anos, e essa sim é uma medida essencial, uma medida que irrita muito a direita, porque nunca tiveram a coragem de mexer nisto. Este é o rep que vos deixamos, este é o desafio que temos pela frente, esta é a batalha que vamos vencer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tolerância idêntica, como certamente deu conta. E, portanto, passo a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a todos os deputados e deputadas e cumprimentar em especial o Partido Comunista Português pelo projeto de resolução que nos trouxe aqui para a discussão, que tem como objetivo o fim da concessão da Fertagus e integração do serviço prestado por esta empresa na CP, Unidade Suburbana da Grande Lisboa. E deixem-me dizer-vos, senhores deputados e deputadas, que podíamos estar a fazer esta discussão em conjunto com um projeto de resolução do Bloco de Esquerda no mesmo teor, mas por razões burocrático-administrativas recentemente inauguradas aqui nesta Casa e que tiveram a oposição do Bloco de Esquerda na Conferência de Líderes, isso não foi possível. Mas a nós essa circunstância empobrece, em nossa opinião, a matéria sobre a qual nós nos devemos pronunciar nesta oportunidade, mas não afasta a necessidade de voltarmos a esta matéria, a concessão da Fertagus, em breve, porque as notícias que nós sabemos é que o Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas disse recentemente na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas que está o Governo a negociar a renovação da concessão da Fertagus para o próximo período. Não se sabe bem qual esse período. E isso significa que nos interroga e nos assalta um número de preocupações bastante maiores do que aquelas que neste debate se podem neste momento enunciar, porque não sabemos os termos dessa renegociação e, sobretudo, não sabemos a disponibilidade que os privados podem ter que voltar a rever se essa concessão for para a frente nos termos em que o Governo está a definir a própria política de transportes e, sobretudo, a política tarifária para a área metropolitana de Lisboa no próximo período. Porque até agora, senhoras deputadas e deputados, senhor deputado Hélder Amaral em particular, a PPP funciona bem, no entendimento das suas próprias palavras, funciona bem, mas na perspectiva privada, porque a PPP da Fertagus recusa-se a fazer parte do sistema de transportes da área metropolitana de Lisboa porque nunca aceitou integrar-se num sistema tarifário e de bilhética comum e nunca aceitou também articular o seu serviço de transporte com o resto daquele que existe, quer na Península de Setúbal, os outros operadores de transporte, quer na Margem Norte, com os outros operadores de transporte igualmente. E, portanto, é visível e notório que, do ponto de vista das pessoas, o serviço da Fertagus é muito mais caro e é muito mais isolado e muito pouco complementar com aquilo que acontece com os outros operadores de transporte. E, por isso, é que a nossa oposição à renovação do processo de concessão da Fertagus é uma
senhor
discussão...
Deputado, quero lhe pedir que termine,
já terminar,
se faz favor.
Senhor Presidente, é uma discussão que não está terminada, infelizmente, com este projeto de resolução do Partido Comunista Português e que, por essa razão, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda pode perfeitamente ser útil em nova vaga da discussão sobre esta matéria quando ela tiver oportunidade de ser feita. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora para o Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, discutimos hoje um projeto de resolução do PCP que defende o fim da concessão da Fertagus e a sua integração no serviço ferroviário na CP. Alerto para o retrocesso que isto possa representar para a mobilidade dos cidadãos da margem sul do Tejo. A concessão Fertagus é um caso único na Europa. Trata-se de uma empresa que realiza um serviço público de transporte de passageiros de qualidade. De resto, a Câmara de Setúbal e do Seixal associam-se à imagem desta empresa quando fazem o lettering das carruagens da Fertagus com a imagem dos seus municípios. Isto é uma prova do serviço que estes municípios consideram que se trata de um serviço de qualidade, porque, caso contrário, não se associariam. De resto,
Esta empresa partilha com o Estado cerca de 50% do resultado líquido previsto no modelo financeiro. E se as receitas excederem este montante, o Estado recebe cerca de 75% do respectivo excedente. Senhoras e senhores deputados, caso ocorram prejuízos, todo o risco, inclusive o da procura, é da responsabilidade do concessionário. Não existem encargos para o Estado. Com este modelo, os contribuintes estão protegidos. Custa zero ao contribuinte, o que não se passa com todos os outros restantes serviços públicos de transportes. Esta concessão dá lucros desde 2005. E dirão os senhores deputados, é devido ao contrato permitir o aumento tarifário em cerca de 1% relativamente acima da inflação esperada. Não. É porque esta empresa é bem gerida. Tem obrigações de serviço público. Oferece confiança e qualidade aos utentes, a preços justos. E, como tal, aumenta a procura dos seus serviços. Não está sujeita a greves constantes. Não está refém de alguns sindicatos, embora seja respeitadora dos direitos dos trabalhadores. E digo porquê. É que esta satisfação dos colaboradores é verificada por inquéritos aos colaboradores e, de resto, é considerada uma das melhores empresas em Portugal para trabalhar. Trata-se, talvez, da única PPP bem-sucedida. O índice global dos seus clientes nos rankings do setor é classificado em índices como segurança, pontualidade, rapidez, como muito bom. Senhor deputado André Pinotes Batista, nem tudo está bem, é verdade. Nem tudo está bem. É importante que o Governo aproveite a renegociação do contrato de serviço público a ocorrer no próximo ano, para incluir os títulos de transporte desta linha no sistema intermodal. E é muito reclamado pelos clientes. Nós acompanharemos. Senhoras e senhores deputados, para nós, o PSD, a nossa opção não é se a gestão do serviço é público, privado ou municipal. A nossa preocupação é que o serviço público seja eficiente, sustentável e bem prestado. Para vós, o que é público tem que ser gerido pelo Estado. É a vossa opção cega, partidária e sindicalista. Não se preocupem
Senhor
se
deputado,
os serviços...
Senhor deputado, queira terminar, se faz favor.
Não se preocupem se os serviços são bem ou mal geridos. Não se preocupem se serve o interesse nacional e os portugueses. Para nós, o que é importante é a qualidade de gestão. O que nos motiva é se os portugueses chegam a horas ao trabalho...
Muito obrigado, Senhor deputado.
...com qualidade, sem stress. Não é o que tem acontecido por estes dias com os serviços prestados pela CP para onde os senhores, de forma ideológica, pretendem enviar esta concessão. Tenho dito, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para o encerramento do debate, nos dois minutos que cabem ao partido que fez o agendamento, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ficou à evidência patente neste debate o profundo desprezo com que PSD e o CDS desconsideram a vida das pessoas e os sacrifícios que fazem no pagamento dos custos de um transporte que apresenta diferenças de 136%. 136% é a diferença do preço entre a assinatura da Fertagus Lisboa-Setúbal e a assinatura da CP Azambuja-Lisboa. Paga-se 55€ de Lisboa para Azambuja, 131€ de Lisboa para Setúbal. Um comboio por hora. É isto que os senhores elogiaram. E aquilo que se verifica é que o argumento do CDS e também do PSD é de que esta PPP é muito boa porque as outras PPPs são muito más. E depois ainda lembram os problemas graves nas empresas públicas que foram causados e que foram atacadas, como nunca foram, pela própria governação dos vossos partidos. E por isso agora vêm dizer, vejam lá que bons são aqueles, depois do estrago que nós fizemos a estas empresas públicas. É para dizer que nós não temos nada contra as empresas saudáveis, senhores deputados. O problema é quando a saúde delas é paga por nós. Porque aquilo que se pode afirmar é que a saúde dessa empresa foi paga com financiamentos do Estado em milhões de euros durante anos a fio. Foi paga com o sacrifício e a penalização aos utentes com tarifas exorbitantes. Com o negócio das lojas e do estacionamento nas estações que a CP não tem. Quando o PS fala no transporte público como fator de inclusão social, era importante que não tivessem esquecido essa importante questão ao longo de todos estes anos, olhando para o escândalo dos preços praticados e que são cobrados às pessoas. Tivemos aqui, aliás, uma tese peregrina do PS dizendo que era mau para a CP integrar este serviço na estrutura da empresa, como quem diz agora, 20 anos depois, foi para bem da CP que a proibimos de concorrer a este serviço. Senhores deputados, integrar este serviço no passo social é um objetivo justo e necessário, por isso é que ele é facilitado com a integração desta linha no serviço da CP. Automaticamente fica garantido. O que nós não podemos continuar a aceitar são essas PPPs. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estas PPPs que são demasiado caras e que vivem acima das nossas possibilidades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passarmos ao ponto 6º e último da Ordem de Trabalhos, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro anunciará à Câmara um conjunto de iniciativas que foram admitidas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para anunciar que deu entrada e foi admitido pelo Sr. Presidente o projeto de resolução 1857 do Sr. Deputado José Luís Ferreira e outro do PEV, abolição de portagens na A25, baixa à 6ª Comissão. O projeto de resolução 1858, do Sr. Deputado José Luís Ferreira e outro do PEV, abolição de portagens na A24, que baixa à 6ª Comissão. O projeto de resolução 1859, do Sr. Deputado José Luís Ferreira e outro do PEV, pela abolição de portagens na A23, baixa à 6ª Comissão. O projeto de resolução 1861, do Sr. Deputado José Luís Ferreira e outros do PEV, eliminação da cobrança de portagens na Via do Infante, que baixa à 6ª Comissão. O projeto de resolução 1864, do Sr. Deputado José Luís Ferreira e outro do PEV, recomenda ao Governo que crie as condições para a ratificação do Tratado de Proibição das Armas Nucleares, baixa à 2ª Comissão. Ainda o projeto de resolução 1865, do Sr. Presidente da Assembleia da República, suspensão do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade entre 19 de outubro e 10 de dezembro de 2018. E a proposta de lei 1153 do Governo, que altera o regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, que baixa à 12ª Comissão. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Entramos então no 6º e último ponto da nossa ordem de trabalhos. Projetos de lei do Partido Ecologista Os Verdes, o primeiro dos quais consagra regimes de formação de motoristas num quadro de igualdade de critérios e com as mesmas aplicações em termos de exigência. Outro também do PEV, que atribui competências às câmaras municipais para o licenciamento de viaturas com vista à atividade de transporte individual passageiros em veículos descaracterizados e a partir de plataformas eletrónicas. Ainda do PEV, um terceiro projeto de lei que define preços e tarifas com clareza, transparência e estabilidade e estabelece um tarifário homologado que impeça a flutuação de preços, impedindo venda com prejuízo. Um projeto de lei do PCP que revoga o regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataformas eletrónicas. E um projeto de lei do Bloco de Esquerda com o mesmo alcance, ou o mesmo título, perdão, do que o último projeto que referi do PCP. Para dar início a este ponto da Ordem de Trabalhos, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista Os Verdes.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, por iniciativa dos Verdes, o futuro do setor do táxi volta hoje a debate neste plenário. De facto, e em bom rigor, hoje não discutimos apenas alterações ou a revogação da Lei 45/2018. Discutimos muito mais. Discutimos, sobretudo, a sobrevivência de um setor tão importante como é o setor do táxi, porque, não tenhamos dúvidas, a lei tal como está representa uma verdadeira sentença de morte e a curto prazo para o setor do táxi. Portanto, na perspectiva dos Verdes, ou se altera a lei, ou este setor ficará absolutamente condenado ao desaparecimento, sem dó nem piedade. Na verdade, a Lei 45/2018, aprovada pelo PSD, PS e PAN e com a abstenção do CDS-PP, intencionalmente ou não, acabou por não resolver o grave problema do enorme e visível desequilíbrio entre as entidades concorrentes, desde logo, no que diz respeito às exigências e aos requisitos entre os TDVE e os táxi. Não é por acaso que vai ganhando força a ideia de que esta lei é uma forma mais ou menos encapotada de facilitar as pretensões das multinacionais para deitar mão a toda a atividade do transporte individual de passageiros, com todas as consequências que daí decorrem, não só ao nível do desemprego, mas também ao nível do futuro das micro, pequenas e médias empresas ligadas ao setor, cujas receitas, recorde-se, ficam integralmente no nosso país, o que também deverá fazer parte da equação, tendo em conta a importância ou o seu contributo para a economia nacional. Face a este cenário, os Verdes consideram que a manutenção de um quadro de desigualdades para a mesma atividade económica é absolutamente incompreensível, para além de injusta, que por isso mesmo importa, pelo menos, minimizar. Neste sentido, procurando contribuir para limitar os efeitos da lei, atenuando a concorrência desleal que está instalada e que esta lei tornará mais evidente, os Verdes apresentam três alterações à Lei 45/2018. A primeira tem como objetivo proceder à organização da oferta e da respectiva atividade dos TVDE, atribuindo competências aos municípios para o licenciamento das respectivas viaturas e para definir os respectivos contingentes, tal como sucede com os táxis. A segunda visa proceder à definição de preços e tarifas com clareza, com transparência e com estabilidade e com um tarifário homologado, tal como acontece com os táxis, que impeça a flutuação de preços ao ritmo dos algoritmos, impedindo dessa forma o dumping ou a venda com prejuízo. E, por fim, uma alteração para dar resposta à necessidade de estabelecer regimes de formação de motoristas num quadro de igualdade de critérios e com as mesmíssimas aplicações em termos de exigência. São estas as propostas que os Verdes consideram absolutamente decisivas para atenuar os efeitos de uma lei que legaliza e promove a concorrência desleal entre TVDE e táxis. É, em síntese, uma tentativa, um esforço para evitar a destruição de um setor tão importante como é o setor do táxi e um apelo aos partidos que votaram a favor da Lei 45/2018 para que revejam as suas posições sobre esta matéria, sob pena de virem a permitir um verdadeiro xeque-mate ao setor do táxi. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para apresentar a iniciativa legislativa do seu partido, o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o PCP apresenta o projeto de lei 994/13 no sentido da revogação dessa lei 45/2018, essa infame lei de privilégio às multinacionais que estabelece o dito regime jurídico da atividade do transporte individual em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica. Desde o início que temos vindo a sublinhar que nós não estamos perante um problema de tecnologias, nós estamos perante uma opção política na desigualdade e no privilégio que é garantido às multinacionais relativamente a este setor. E nós estamos perante um problema sério que poderia ter sido evitado se fossem outras as opções políticas a prevalecer e se não houvesse a submissão aos interesses e às agendas das multinacionais ao longo dos anos. Porque recordamos que no governo anterior, quando confrontámos o então Estado Sérgio Monteiro, ele tentou sacudir água do capote para a Comissão Europeia, onde a estratégia na altura ainda era tratar estas plataformas e estas multinacionais como empresas de serviços digitais, que não tinham nada a ver com o transporte. E só mais tarde, quando o Tribunal Europeu clarificou que estamos sim perante um serviço de transporte, é que então passaram para a estratégia seguinte, que foi de legalizar esta discriminação, legalizar esta concorrência desleal, legalizar este serviço de privilégio que as multinacionais têm para si, estando acima da lei relativamente ao que tem vindo a acontecer. Nós alertámos para a necessidade de pôr cobro a esta impunidade que continuou a acontecer e que continua a acontecer hoje em dia. Porque enquanto nós estamos aqui a falar e insistimos nesta ideia, um motorista de táxi pode ser autuado por ter o extintor no sítio errado da viatura, enquanto continuam os veículos fora da lei a recolher passageiros impunemente. Inclusivamente, volta à conversa hoje em dia da situação de perdão ou de esquecimento de multas no valor de milhões de euros por uma situação que foi, entretanto, denunciada e que nós temos vindo aqui a combater. Nós podemos ainda, apesar de tudo, neste mês de outubro em que nos encontramos, evitar que este problema se torne cada vez mais grave e cada vez mais sério. Nós
consideramos que é oportuna a iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes de agendar este debate para hoje, porque a lei que está em causa e que foi aprovada pelo PS, PSD e pelo PAN e com a abstenção do CDS é uma lei que, entrando em vigor a 1 de novembro, se entrar em vigor vai trazer problemas bem mais graves do que aqueles que já estão a acontecer. E por isso o apelo que nós fazemos às senhoras e aos senhores deputados é que possam aderir a esta ideia que tantas vezes têm vindo a reconhecer de responder ao problema da desigualdade e da injustiça que está criada com este regime que vieram aqui colocar. Porque esta situação de haver setores multinacionais, empresas que podem colocar quantos carros quiserem, aonde quiserem, cobrando o que quiserem às pessoas, é uma situação infame que não pode ser tolerada e que vamos agora, a tempo de evitar, antes que entre em vigor essa lei. E por isso, a proposta do PCP é que se faça um debate sério e aprofundado sobre a globalidade deste setor do transporte de passageiros e do seu futuro, mas uma discussão séria que não tenha sempre esta sombra a pairar com a ameaça de um regime de privilégio das multinacionais, eliminando a prazo um setor
senhor
de base nacional...
Senhor deputado, queria-lhe pedir que terminasse.
Termino, senhor Presidente. Eliminando a prazo um setor de base nacional fundamental para a vida das pessoas, maioritariamente composto por cooperativas, por micro, pequenas e médias empresas. Muito obrigado, senhor Presidente.
Muito obrigado. Para a apresentação da iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa. Só chover.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este ponto de ordem de trabalhos teria sido provavelmente discutido noutros termos se, a 13 dias do início da entrada em vigor da Lei 45/2018, se o Governo tivesse já tido oportunidade de fazer uma portaria de regulamentação desta lei que clarificasse alguns dos aspectos que continuam um pouco nebulosos na aplicação desta lei. Desde logo, porque essa nebulosidade tem sido trazida não apenas pela indignação e revolta generalizada por parte dos trabalhadores do setor do táxi regular, mas também por algum reconhecimento e algumas confissões de deputados do Partido Socialista que reconhecem na legislação que foi aprovada e promulgada pelo Sr. Presidente da República, apesar de alguns ameaços iniciais em sentido contrário, apesar dessas interrogações que os deputados, de alguns deputados do Partido Socialista vieram trazer à aplicação desta lei, a verdade é que a 13 dias da entrada em vigor desta lei, essa portaria de regulamentação ainda não existe. E, portanto, senhoras e senhores deputados, com os dados que temos, é melhor, na nossa opinião, revogar uma lei antes da sua entrada em vigor do que aceitar que ela entre em vigor e lance a confusão e o caos completo do ponto de vista quer do setor de táxi regular, quer do ponto de vista dos próprios veículos descaracterizados, que lance a confusão no transporte individual remunerado que é praticado no nosso país, seja sob a forma de táxi regular, seja sob a forma de táxi irregular, ou seja, de veículos descaracterizados. E, portanto, senhoras e senhores deputados, eu bem sei que um dos deputados que lançou uma dúvida quase metódica sobre a legislação já não se encontra nesta bancada, portanto não sei se ainda está em funções do deputado Carlos Pereira, mas o deputado Carlos Pereira dizia há muito pouco tempo atrás que uma das coisas que os taxistas tinham razão era no facto de as autarquias e as câmaras municipais em particular não serem chamadas a intervir em qualquer processo de licenciamento de veículos descaracterizados. E esse anúncio, essa dúvida que o senhor deputado ou ex-deputado Carlos Pereira, mas vice-presidente da bancada do Partido Socialista, trouxe a este debate, talvez merecesse uma iniciativa legislativa própria do Governo no sentido da clarificação da lei e da resposta a uma dúvida e a uma indignação que os taxistas, e com toda a razão, e os partidos à esquerda que nesta matéria se têm pronunciado contra a legislação aprovada pelo Governo, se têm proposto e têm...
Senhor deputado, quero lhe pedir que termine, se faz favor.
Vou já concluir, Senhor Presidente, e têm insistentemente defendido a alteração fundamental da lei. É por essa razão que, a 13 dias da entrada em vigor da nova lei, nós podemos dizer e anunciar que a batalha contra esta lei não terminou e ela vai desencadear-se no dia seguinte após a entrada em vigor desta lei, sob pena
de
termos uma legislação injusta, discriminatória e profundamente desigual entre profissionais que exercem a mesma profissão de
motorista
no transporte individual remunerado.
Muito obrigado. Dado que não existem mais inscrições, avançaremos diretamente para... afinal existe uma inscrição, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Fará o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Afinal, havia outra. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu estava aqui a ouvir estas intervenções todas e a pensar para mim, anda tudo doido. Isto que ouvimos até agora foi tudo intervenções da geringonça, o cimento e a coerência da geringonça. Há pouco ouvi o Sr. Deputado André Pinotti dizer, virado para a geringonça, é muito mais o que nos une do que nos separa. Pois não parece. Senhores deputados, eu queria recordar que nós hoje discutimos 5 projetos de lei. 5 projetos de lei que têm todos a mesma origem, que é partidos, grupos parlamentares da geringonça. O tema é o mesmo, transporte individual remunerado a partir de plataforma eletrónica. E estes 5 projetos, todos com a mesma origem conceptual e governativa, dizem tudo e o seu contrário. Reparem, o Bloco de Esquerda e o PCP, na sua ânsia de reversão, estão tão ansiosos de reverter que já querem reverter uma lei que ainda nem sequer entrou em vigor. Reverte já para evitar maus maiores. O PEV, por sua vez, que nem na discussão esteve, chegou agora atrasado e decidiu o contrário. Em vez de andar para trás, quer andar para a frente e quer regular e condicionar a lei que ainda nem sequer foi testada, aprovada e aplicada. E o PS? O Partido Socialista foi aquele que de todos teve a atuação mais ambígua. O Governo deixou-nos há 2 anos sem a tal lei do táxi que falha e o Partido Socialista enganou completamente os taxistas ao encontrar essa nova solução fantasiosa que é atirar tudo para o tal balde da descentralização que ocorrerá a algures lá para 2019. Estas são as soluções coerentes e consistentes da nossa geringonça. Mas o PSD também tem posição sobre isto. O PSD, para a alegria da geringonça, só tem uma posição, não tem 3. E a nossa posição foi, 1, se há uma atividade que é socialmente e economicamente relevante e existe, ela não pode passar à margem da lei. E nós contribuímos decisivamente para que ela fosse regulamentada. Regulamentada, Sr. Deputado, dizendo, aliás, que as plataformas são de transportes. Recorda-se disso. Mais do que isso, o PSD, além de fazer o seu trabalho, vai ter que fazer o trabalho do Governo. Porque se o Governo não apresenta, e é o Governo que compete, apresentar a nova lei do táxi, o PSD assume a responsabilidade de trazer o tema a debate. Porque nós não vamos enganar os taxistas. E responder aos taxistas não é revogar a lei, é atualizá-los e dar-lhes condições para que possam concorrer de igual para igual com as qualidades e as vantagens das plataformas. Não é revertendo, não é anulando, não é parando o vento com as mãos, é ajudando a que se atualizem. Se quiserem continuar a ser enganados, podem continuar. Nós vamos fazer o nosso papel. Caso haja dúvidas, daqui se percebe, o PSD votará contra estas iniciativas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Depois deste momento de autocrítica do PSD e desta fulanização também no debate, na intervenção do Bloco de Esquerda, recentremos-nos nos pontos que estamos colocados. Este debate representa mais uma oportunidade para debatermos a mobilidade urbana e as novas formas de mobilidade, nomeadamente a vertente jurídica da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos caracterizados a partir de plataforma eletrónica. Estamos, mais uma vez, neste debate. Recordo o ponto e o processo legislativo. A Lei 45/2018 de 1 de agosto é certamente um dos diplomas mais debatidos e participados nesta legislatura. Recordo ainda que neste processo teve início com uma proposta de lei do Governo e posteriormente um projeto de lei do PSD. Recordo ainda que foi um processo com dezenas de audições e vários debates em plenário, de onde resultaram, depois de audições na Comissão de Economia e Inovação e Obras Públicas e no Grupo de Trabalho de Transportes, um texto comum, que foi aprovado. Acresce que, após o veto do Sr. Presidente da República, novas alterações foram introduzidas, acolhendo assim as preocupações do mesmo. A lei foi aprovada por uma larga maioria e não vislumbramos qualquer fundamento para que não entre em vigor, como hoje está a ser proposto. Seria, inclusivamente, um desrespeito para com o trabalho parlamentar desenvolvido. Existia uma clara necessidade de adaptar a legislação a novas realidades e foi isso mesmo que foi concretizado nesta lei, garantindo a defesa dos trabalhadores e dos consumidores. No que respeita aos requisitos de formação impostos aos motoristas desta atividade económica, está neste momento em processo legislativo a publicação de uma portaria da parte do Governo que estabelece a carga horária dos cursos de formação. Ao mesmo tempo, continuaremos a olhar com atenção para o setor tradicional, o dominado setor do táxi. O seu serviço público é fundamental e devemos trabalhar para implementar as várias medidas que visam a sua modernização e a diminuição do seu impacto ambiental, contribuindo também para que este setor contribua para a descarbonização da economia. Voltemos a reiterar, todavia, o nosso entendimento favorável à lei já aprovada. O diálogo é a única forma de alcançar consensos e conseguimos ultrapassar algumas barreiras e melhorar o setor. Continuaremos disponíveis para este diálogo, postura que sempre tivemos, sobre os projetos de lei do Partido Ecologistas dos Verdes, que também estão a ser discutidos, nomeadamente a passagem para os municípios, é conhecimento de todos e conhecimento público. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista assumiu em audiência concedida aos representantes dos setores dos táxis o compromisso de propor a sua inclusão nos elencos a colocar à Comissão de Descentralização. Foi isso que o Partido Socialista propôs. Por isso, estas competências serão discutidas por essa Comissão de Descentralização. As propostas em discussão não são, por isso, por nós, corroboradas. Por esses motivos, continuaremos disponíveis para este debate no sentido de alcançar soluções mais consensuais possíveis.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, através do Sr. Deputado Hélder Amaral. Fará o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eu queria, para que ficasse claro, dizer que o CDS tratou desta Lei 45/2018, com a descrição feita aqui pelo Sr. Deputado Hugo Costa, de forma séria e de forma a respeitar os interesses envolvidos. E estou até convencido que o Partido Comunista Português, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o setor do táxi, o setor das plataformas e todas as outras entidades que ouvimos durante o ano o fizeram de forma séria. Estou também convencido que o Sr. Presidente da República, quando analisou a lei e a vetou, terá feito de forma séria e ponderada. E, portanto, vir dizer que estamos perante uma lei que não foi feita nem de forma séria, nem de ponderada, nem que respeita os interesses que estão envolvidos, que são de facto diferentes, embora tenham aqui e ali pontos de contacto. Nós sempre dissemos, aliás, como dizem decisões dos tribunais, como dizem os acordos dos tribunais superiores, há um modelo de negócio diferente, tem que ser tratado de forma diferente, não configura um serviço de táxi, mas tem alguns aspectos de contacto. Diz o Sr. Presidente da República, é preciso equilíbrio. E nós tratamos desse equilíbrio. Por isso é que o CDS, mesmo antes do veto presidencial, mesmo antes de ser votada a lei, apresentou um projeto de resolução que é aquilo que o setor solicitava para a modernização do setor do táxi. Não está lá tudo, mas vossas excelências podem acrescentar o que falta e podemos discutir aqui o que é que falta para conseguir o necessário equilíbrio entre aquilo que são as plataformas de transportes e aquilo que é a necessária modernização do setor do táxi. O Partido Socialista podia solicitar ao Governo que cumpra a promessa e que cumpra aquilo que é a sua obrigação, que é governar e trazer aqui uma iniciativa para modernização do setor do táxi. O Partido Ecologista aos Verdes é um pouco mais coerente. Não quis participar na lei, a lei ainda não entrou em vigor e aparece agora há destempo a fazer propostas. Teria sido útil que as tivesse feito a quando da discussão. Mas ainda assim, algumas delas fazem sentido. O Partido Ecologista aos Verdes, na sua iniciativa, no projeto de lei 1000, que tem a ver com a formação. Se reparar, Sr. Deputado José Luís, se reparar na lei que cita, o artigo 10º, número 3, fala da formação. E sabe porquê que a lei diz expressamente que a formação passa a ser feita através de portaria do Governo? Porque quisemos cumprir com aquilo que era uma solicitação do setor. Não pode haver níveis de formação diferentes para uns e para outros. Ora, fica para a portaria para quê? Para quando o Governo apresentar a iniciativa de modernização do setor de saques na componente da formação, faz exatamente a mesma exigência. A mesma formação para o táxi e a mesma formação para a TVD. Como o Governo, mais uma vez, falha, e a única coisa que eu lamento é que este Governo não é confiável e não cumpre nenhuma promessa, ou seja, a palavra dada não é palavra honrada, e não são só os taxistas a queixarem-se. Já o próprio Partido Socialista se queixa, como foi evidente. Mas podemos ir mais longe. Diz o Partido Socialista, mas temos que tratar dos preços. Senhor Deputado, basta olhar que a lei prevê teto máximos para preços e prevê um conjunto de linhas que diz transparência, constituição de preços.
Sr. Deputado Hélder Amaral, queria lhe pedir que terminasse, faz favor.
Sr. Presidente, terminarei, estarei aqui muito mais tempo a falar, porque esta é uma matéria séria e muito extensa, mas terminarei dizendo que da parte do CDS nós continuamos como sempre estivemos. Vamos, obviamente, respeitar o trabalho feito pelo Sr. Presidente da República, pelo setor, pelo Parlamento, e votaremos, obviamente, contra as iniciativas que hoje estão aqui apresentadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar este ponto, como o partido que fez o agendamento, tem a palavra o Partido Ecologista dos Verdes, através do Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar nesta segunda intervenção por saudar a luta dos taxistas pelas iniciativas que promoveram em defesa dos direitos dos taxistas e do setor do táxi, uma causa justa. Depois dizer o seguinte, face ao debate que aqui foi visto, eu estou, como diz o Sr. Deputado do PSD, Paulo Rios, parece que está tudo doido, quer dizer, não adianta nada. Depois, Sr. Deputado Paulo Rios, uma lei que seja má, não há nada a ganhar com a sua entrada em vigor. Não há nada com uma lei que é má, não há nada a ganhar com o facto dela. Ou o senhor deputado Paulo Rios quer ficar à espera que o setor do táxi se afunde para depois vir alterar a lei? É isso que estamos à espera. Ó, Sr. Deputado, não é fácil perceber que nós estivermos no mercado, uns estão sujeitos à tarifa imposta pelo Estado e outros têm a tarifa livre. Nós já vimos este filme muitas vezes. Quem tem a tarifa livre vai pôr uma tarifa até com prejuízo, até abacanhar o setor do táxi, para depois impor o preço que quer em jeito de monopólio. Nós já vimos este filme várias vezes, Sr. Deputado. Depois, diz o Sr. Deputado do PS e do CDS também, Sr. Deputado Hélder Amaral, se não concorda com a formação, tem a possibilidade de concordar com os outros dois projetos. Porque nós apresentámos exatamente três projetos para que ninguém viesse dizer que não concorda com um dos aspectos e concorda com os outros. Não concorda com a formação, desafio a votar o dos contingentes e o das tarifas. Sobre aquilo que disse o Sr. Presidente da República, de facto, vamos ser claros, na mensagem que o Sr. Presidente da República, que acompanhou a devolução sem promulgação do diploma, o Sr. Presidente da República disse, e passo a citar, o diploma apenas foi trabalhado e pensado para uma das entidades concorrentes, neste caso, a TVDE, ignorando-se completamente o setor do táxi. E a segunda observação que o Sr. Presidente da República faz é que a solução encontrada não é equilibrada, desde logo porque no caso dos táxis há contingentes que não se verificam para os TVDE, nomeadamente a questão das tarifas. Ora bem, as alterações que aqui foram aprovadas pelo PSD, pelo PS e pelo PAN, as alterações na sequência desse veto do Presidente, não vieram resolver nenhum destes problemas. Os problemas mantiveram-se no essencial. A concorrência aí está, Sr. Deputado. A concorrência aí está. E, portanto, não vale a pena vir dizer, porque as observações que o Presidente
da República... Sr. Deputado, queria-lhe pedir que terminasse.
Vou terminar. Vou terminar apenas dizendo que as observações que o Sr. Presidente da República fez no primeiro diploma mantêm-se exatamente nos mesmos termos no diploma que os senhores aprovaram.
Muito obrigado. Chegamos assim ao fim deste ponto e da nossa ordem de trabalhos de hoje. O plenário reunirá amanhã às 10 horas da manhã, com um primeiro ponto que é um debate ao abrigo do artigo 225 do Regimento com o Sr. Ministro Adjunto e da Economia sobre interioridade. Um ponto segundo com o projeto de lei número 830 do Partido Socialista, do PSD, do Bloco, do CDS, do PCP, do PEV e do PAN, sobre regime jurídico nacional de monitorização da implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência sem tempos. Um ponto terceiro, também sem tempos, com uma proposta de resolução do Governo que aprova o protocolo suplementar à Convenção para a repressão da captura ilícita de aeronaves. E, finalmente, o ponto 4, que são as votações regimentais no fim do debate. A todas as senhoras e os senhores deputados, desejo a continuação de uma boa tarde e até amanhã.